Boa tarde a todos. Peço ao secretário fazer a chamada inicial.
Presente.
Presente.
Zé do Binga. Zé Maria Germano. Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Roberto Leandro. Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos, Solange, Tiago Mapa e Wander Albuquerque.
Presente. Peço ao secretário fazer a leitura do expediente.
Vamos fazer outro daqui a pouco. Chegou na área aí, né, seu Zé? Correspondência do Ministério da Educação referente à liberação de recursos financeiros para este município no valor de R$ 145.689,34.
Ciente.
Ofício de número 66 de 2013 da senhora Andréia Gondim, agente de relacionamento com clientes especiais da CEMIG, em resposta à representação 147 de 2013 do vereador Dentinho da Rádio.
Ciente. Copa, vereador Dentinho.
Ofício da mesa diretora desta casa solicitando a retirada do projeto de resolução número 26 de 2013.
Esse projeto qualquer?
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador Chiquinho. Copa, vereador Chiquinho. Questão de ordem.
Eu só tenho a lamentar, senhor presidente, que o presidente dessa casa, Léo Feijoada, tenha tirado esse projeto, até porque eu acho assim, que alguns vereadores foram mal interpretados, inclusive meu nome no meio. Eu acho que não tem nenhum vereador aqui contra a cesta do servidor. Não tem nenhum vereador contra, nenhum vereador contra esse benefício aos trabalhadores dessa casa que tanto se dedicam aqui. Foram se discutidos, senhor presidente, foi a questão de como poderia ser essa cesta. Porque a gente havia aquela preocupação de não poder dar essa cesta, ter tempo hábil de comprar essa cesta e dar ao servidor. Então a gente sugeriu que essa cesta fosse um valor em dinheiro. E vendo alguns erros no projeto, como maio, inclusive o vereador Luiz estava presente, logo depois a gente foi conversar com o presidente dessa casa. Ele alegou que o valor que ele pediu para colocasse no projeto não era aquele, né, vereador? Por isso que às vezes ele iria retirar, mas eu acho que isso precisa de uma reunião maior, uma soma maior dos vereadores. Eu acho que a gente só tem a lamentar do prefeito, do presidente dessa casa, ter tirado esse projeto. Nosso servidor merece. Isso aí não foi discutido em momento nenhum que não merecia, não foi discutido em momento nenhum. A única coisa que foi discutida que em vez de sexto, se é gratificação em dinheiro, para cada um comprar o que achar melhor. Mas eu acho que todo servidor, toda empresa, vai na Vale, tem uma gratificação, você vai na Samar, tem uma gratificação de Natal, a prefeitura, o prefeito Zé Leandro está dando a gratificação de Natal, e mais uma vez lamentar. Eu acho que é picuinha que o nosso presidente não valorizar o nosso servidor. Eu não sei por que tirou essa cesta. Porque em momento nenhum, vereador nenhum foi contra. O vereador Luiz pediu vista do projeto por achar alguns erros, orientou o presidente a respeito desses erros, né, vereador Luiz? E a gente, todos aqui, são a favor. Agora, é de lamentar que teve essa questão aqui na casa e lamentar, a gente ainda torce que venha um projeto onde valorize, que o nosso servidor também ganhe um presente de Natal e realmente valorize o nosso servidor aqui. Não poderia deixar de falar meu descontentamento a respeito disso. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
E só pedindo desculpa, cumprimentar, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, vereador Solange, plateia presente. É porque realmente revolta a gente como vereador, ouvintes das rádios. É lamentável o nosso servidor não ser valorizado. Eu sempre defendi, continuarei defendendo, eu pelo menos me posicionei que realmente não era a favor da cesta, sim em dinheiro, mas se não dá para dar em dinheiro, que dê a cesta. Na hora nenhuma alguém foi contra a cesta, foi, vereador Chiquinho?
Eu não.
Hora nenhuma. A gente não foi contra a cesta, a gente foi realmente a favor de querer que tasse esse valor em dinheiro e cada um optar por que comprar o que achar melhor, até por achar que não havia tempo hábil para fazer a licitação. Obrigado, presidente.
Presidente,
fala, meu Deus,
eu só queria dizer que no momento que foi colocado esse questionamento, eu deixei claro aqui, pedi a palavra, dizendo que a visão do vereador Luiz era um questionamento justo, mas que não era de todos, e que ele mesmo estava disposto a abrir o diálogo e conversar. Então, ou seja, não está na nossa conta isso, né? É um gesto único do presidente, o entendimento dele, que eu acho que inclusive o colégio de líderes, e se não o colégio de líderes, porque tem distinções políticas ali dentro, mas que o grupo de base do presidente possa conversar com ele, que um ofício de retirada pode ser retirado também. Então eu acho que ainda dá tempo desse projeto entrar, ser distribuído, se licitar e fazer justiça, porque não, eu acho que o gesto injusto é essa casa aprovar um projeto que concede um benefício para o servidor do nosso município e não valorizar os servidores da nossa própria casa.
Muito bem colocado, vereador, só me permite uma parte. É um gesto único, o único que tem poder de tirar ou colocar o projeto é o presidente da casa. É o único que tem o poder de tirar ou colocar o projeto, se quer ou não dar o benefício, tem que ir para a conta do presidente, porque ele é o único que tem a responsabilidade de ser a favor ou contra esse projeto. A gente vai votar, e eu tenho certeza que votando aqui todos serão favoráveis. Obrigado.
Presidente.
Fala, vereador Luiz.
Presidente, seus vereadores,
vereador
presente. Pensei até que não ia ninguém ia falar sobre o assunto, porque uma vez que o legislador pede uma vista do projeto, ele volta em discussão de acordo com o autor pedido da vista. O projeto não apareceu, como todos os projetos têm que passar na comissão, isso não existe, que tem que passar na comissão, mas o presidente, ele, como presidente da casa, uma pessoa que eu respeito muito, ele tem realmente, Thiago, o direito de tirar o projeto. E eu pontuei com ele, esperei três ou quatro vereadores aqui na reunião para conversar com o presidente. Pontuei algumas coisas que às vezes é mais fácil você ser chamado nos cantinhos da sala ou você ver mal olhar em cima da gente do que você fazer uma coisa errada. Eu procuro, às vezes, falar menos, mas agir na prática de querer é no bom sentido. Acho que o justo seria, falei isso lá, eu falei a público, acho que o justo seria fazer igual o doutor Zé Leandro fez, o governo fez isso, o Zé Leandro fez isso. Se tem um dinheiro que eu posso dar para o meu funcionário, é igual a deu 250, dá 250 por mês, todo mês a mais na carteira para eles. Isso é ajudar funcionário, porque quando eles aposentar, o aumento vai na carteira. Sempre falei isso aqui, falava sempre com o sindicato, sempre nesse sentido. Lá embaixo deu 250, a Câmara não deu. Poderia ter dado 250, não era só um mês só, não. Lá na roça se fala assim que fubá de um dia só não engorda. Não é isso? Então o que acontece? E eu sempre não falo pelas costas. Eu não sei falar pelas costas, eu falo de frente. Pontuei isso com o Léo. Achei alguns erros no projeto, sim. O projeto está lá escrito lá embaixo. Mês de maio, não é maio, é dezembro. Estava errado.
Ele concluiu isso. Conclua só para a gente fazer uma leitura do expediente.
Pontuei com ele. Ele me falou dentro da sala dele, estava esperando o Dentinho e mais uns três vereadores. O Dentinho ligou para mim e falou que não poderia vir, que poderia conversar depois, né? Mas no momento é o que o Thiago falou, ninguém foi contra nada, mas se tem uma coisa errada, vocês, vereador, tem que apontar a eles, e não é empurrar o outro no mato, não. É chamar a atenção, falar assim, pode fazer desse jeito que dá certo, daquele outro está errado, porque depois vai fazer igual um irmão que eu tive nessa casa. Por assinar uma coisa errada, não pode nem ser um candidato, mas não pode trabalhar nem no órgão da prefeitura. Então, cada um tem que pagar a sua sentença. E eu sou claro e franco. Para mim, se eu quiser ajudar um funcionário, eu ajudo igual o Zé Leandro ajudou. Dê 250 por mês, e se tem dinheiro, dá. Agora, um dia só, aí nós teríamos que discutir. Fomos discutir. Nenhum momento lá na presidência eu tive com ele, ele falou que não ia dar, não. Hoje a gente viu a entrevista, mas nenhum aumento, eu não posso acusar o Léo disso, não. Ele falou que não ia dar, não. Ele falou que ia olhar, ver com os outros vereadores, que eu pedi isso para ele, que conversasse com a base dele, com o que ele tem, e ele falou que vai conversar, que tem tempo ainda, que tem tempo. E ele tem esse direito de tirar, é um direito dele. Mas ele falou a público para mim, Chiquinho, que não. Agora, ele vai ter que desmentir isso aqui na tribuna. Que não autorizou R$500, autorizou 350. Foi o que ele falou para mim. Agora, colega, se alguém falou 500, 1.000, 2.000, já é um problema deles. Então, eu acho que a gente tem que ter diálogo, conversar, e não vai. Os funcionários merecem, são merecedores, sim, mas se eu quero ajudar mais, eu teria que dar, é na carteira.
Vereadores, como a gente está no expediente, sim, só para a gente finalizar esse assunto.
Abre a palavra para quem quer falar sobre o assunto, tá? Presidente. Presidente. Questão de ordem, se eu faço pedir, depois o senhor abre a palavra para a gente, que a gente quer falar sobre isso também.
Não, sim, sim. Só, vereador, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos retirar, vamos voltar com esse projeto. Não vamos dar ciência ele aqui, vamos retirar da pauta, tá certo? Para nós, vereadores, juntamente com a comissão aqui dos funcionários, a gente está discutindo isso melhor. Né? Até pela ausência do presidente Léo. Né? Até para a gente ser digno também com o presidente Léo. Então, nós vamos retirar isso de pauta, tá certo? E esse assunto, e a gente vai dentro, até a próxima reunião na quinta-feira, nós vereadores, né, junto com a comissão aqui dos funcionários, né, para a gente discutir esse assunto melhor, ok?
Presidente, pela ordem, queria cumprimentar a todos, Solange, os vereadores, eu queria só justificar o que está acontecendo aqui na Câmara sobre essa cesta, porque nos bastidores surgiu, quem inventou aí foi Zé do Bing Luiz. Tem nada contra a opinião suas. É, não, falou eu. É, você não está. Eu não participei, né? Respeito a opinião suas. Sou favorável à cesta, sim, é um presente de Natal. Eu acho que isso aí não é salário, né? Até discordo você falar para pôr todo mês, não. É um presente de Natal. Natal é só dezembro. E sou favorável, sim, e eles são muito merecedores. Eu acho que até 500 é pouco. Vocês merecem ganhar um presente até de R$1.000. Parabéns para eles.
Vereador Dentinho, né, vou te dar um minuto para falar desse assunto também, que o senhor pediu, né, mas vamos tratar desse assunto juntamente com o presidente Léo, todos nós vereadores e a comissão aqui, né, dos funcionários.
É, boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora, plateia presente, funcionários da casa. É, ele deu entrevista na rádio hoje, sim, falando sobre isso. Se quiser, nós podemos pegar na íntegra lá a fala do vereador, presidente, que ele disse que falou para os seus funcionários aqui, jurídico, com compras, pessoal que é responsável, diretor, que seria de 350, 500 reais, mas seria R$350 essa cesta. E ele coloca na gravação, está lá na rádio, quiser, o companheiro Isidoro está chegando aí, a gente pede para trazer a cópia. Que ele coloca, que não sabe se alguém entendeu mal, se agiu de má fé, faz a palavra dele, está lá na rádio. Quem ouviu o rádio, ouviu. É verdade ou mentira? Agora, o que não pode acontecer nessa casa, que eu estou muito chateado, que eu respeito o presidente, né, há muitos anos acompanho a luta dele social, é de não ter chamado aqueles que realmente votou para estar sentado aí. E ter falado conosco sobre a situação dessa cesta de Natal, para que nós possamos, para que nós podíamos chegar num acordo comum e não trazer esse desgaste aqui para o funcionário da casa. Outra coisa, ele disse que tinha que pagar dessa cesta para funcionários efetivos, contratados e terceirizados. Segundo informações que eu ouvi nos bastidores, terceirizados, eu não sei se pode, porque trabalho para uma empresa que já dá cesta para a pessoa que trabalha, terceirizado. Então tem que olhar isso. Porque aqui que o juiz falou aí, ó, se nós vereadores votamos uma coisa aqui com responsabilidade, vamos pagar o preço depois de não ser nem candidato e nem poder trabalhar em órgão público. Agora, o contratado e o efetivo, eles têm que ter o direito. Maurinho está aí, o companheiro, foi presidente muito tempo. Que o terceirizado, a empresa, já dá a cesta de Natal deles. Se puder, dentro da lei, colocá-los, tudo bem. Mas não poder fazer nada no mediatismo. E sem pensar. O que eu fiquei chateado, presidente, é porque ele deveria ter chamado todos os vereadores. Se ele quiser chamar, né, todos, chamasse pelo menos aqueles que estão aí acompanhando ele e ter colocado o fato para a gente conversar com as outras partes. Aí não tinha chegado esse problema todo. E nós queremos falar mais disso depois, presidente. Vamos respeitar um minuto. Obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador.
Eu, né, na verdade, você já está com início de retirada do projeto, mas eu não posso deixar de manifestar que eu sou favorável também. Acredito que todos os funcionários que se empenharam o máximo, né, dentro daquele, das atividades de cada um fez sua atividade de acordo. Essa casa está de parabéns, todos os funcionários, é merecedor de cada um, sim, uma recompensa, um presente, uma cesta, que a gente possa, se essa Câmara pode, a gente deve, sim, dar para eles, no final do ano, uma gratificação, sim, pelo desempenho de cada um. E sou favorável. E sugiro que, assim que o presidente Léo chegar a essa casa, que a gente, ou que seja após a reunião da Câmara, ou que seja, que dê um intervalo de 10 minutos ou 15 minutos, que a gente entre em comum acordo para que dê uma solução a essa situação, até mesmo porque eu já vi que o Natal está próximo e essa cesta deveria sair, sim, como um presente de Natal.
Tá, por isso que esse assunto a gente vai dar para ser encerrado, estamos retirando esse projeto para nós, vereadores, discutindo juntamente com o presidente Léo e funcionários, né, o melhor para os funcionários, porque todos nós sabemos que são merecedores.
O presidente, não é porque eu acho que isso é uma ação até da mesa diretora.
Sim, também, também.
Senhor presidente, lembrando que aqui, como os pontos facultativos, essa casa, todos os funcionários estavam trabalhando, que aqui não teve folga para os funcionários, enquanto a prefeitura estava parada, né, eu acho que é até sensato do prefeito nesse ponto, o funcionário dessa casa estava trabalhando. Mais um motivo para eles serem merecedores. Então,
sim, vereador,
fica aí a importância disso. Vamos esperar o presidente chegar. Acho que também é importante o Léo esclarecer.
Sim, tratar desse assunto com a presença
dele. Obrigado, presidente.
Até acho que mais ético de nós, né, vereadores, colegas como ele. Colegas vereadores. Passamos à continuação da leitura do expediente.
Ofício 51 de 2013 da Secretaria Municipal da Casa Civil, informando que as indicações 538, 549, 550 e 551 foram encaminhadas aos órgãos devidos para providências cabíveis. No mesmo termo, senhor presidente, as indicações 552, 553, 558, 560, assim como os requerimentos 197 e 198.
Ciente. Cópia para os vereadores citados dos requerimentos. Se o líder estivesse aqui, a gente faria até uma sugestão para que coloque na carta resposta da prefeitura o nome dos vereadores, né? Até para os vereadores, né, se manifestarem cópia. Para evitar que os vereadores, que o nosso secretário aqui tenha que fazer a leitura aqui, uma por uma, né, das indicações. Então fica a sugestão aí que passe a prefeitura, né? Que na carta-resposta, que coloque o nome dos vereadores.
Ofício de número, deixa eu ver aqui, 325 de 2013, do diretor do IEF, em resposta à representação 149, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Ciente, cópia o vereador citado.
Cópia.
Cópia a vereadora Solange.
Ofício de número 753, de 2013, do engenheiro Álvaro Campos de Carvalho, superintendente do DENIT, em resposta à representação 144, de autoria do vereador Tiago Marco.
Ciente, qual é o vereador Tiago?
Presidente, só porque nos lembrou aqui, quando ficou marcada a reunião em Cachoeira mesmo, segunda reunião?
Era para.
Seria dia 30, né? Seria dia 30. Hoje são o quê? 3, né?
Ofício do gabinete do vereador Tiago Mapa, justificando sua ausência na 85ª reunião ordinária realizada no dia 21 de 11 de 2013.
Ciente, encaminho para o Departamento de Finanças.
Projeto de lei de número 92 de 2013, que institui o Estatuto do Pedestre, que dispõe sobre direitos e deveres do pedestre no uso do espaço público, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Distribui as comissões.
Veto parcial à proposição de lei número 44 de 2013, que define o hip hop como movimento cultural musical de caráter popular no município de Ouro Preto, de autoria do prefeito municipal.
Esse aqui é do Chiquinho. Então tem que Nós vamos estar nomeando aqui, de acordo com o nosso regimento, o vereador Luiz Gonzaga. Vereador Luiz, vereador Tiago e o vereador Maurílio Zacarias.
Projeto de lei de número 93 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a realizar termo de permissão de uso de imóvel público a título precário com Ouro Preto Tênis Clube, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 21 de 2013, que cria 10 vagas para o cargo de técnico em edificações, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Indicação.
Passamos agora à leitura das indicações.
Indicação 562 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência. Senhor presidente, vou fazer a leitura de uma outra indicação, pois vereador...
Pela ausência do vereador Dentinho do Planar.
Indicação 563 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando junto à secretaria municipal competente que providencie a instalação de um poste com luminária na rua José Alto Ferreira, ao lado do número 81, no bairro Novo Horizonte. Também a construção de um ponto de, na verdade, uma cobertura, um ponto de ônibus, né, ao lado da capela Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Novo Horizonte. Justificativa, justifica-se essa indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade. Essa indicação é do vereador Alisson Gugu.
Antes de colocarmos em votação essa indicação, peço ao senhor secretário que faça novamente a leitura da chamada.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga
presente,
Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis
presente,
Zé do Binga
presente,
Zé Maria Germano
presente,
Léo Feijoada, Luiz Gonzaga presente, Roberto Leandro presente, Paquinha
presente,
Maurílio Zacarias, Nicodemos
presente,
Solange
presente,
Thiago Lapa
presente
e Wander Albuquerque
presente. Em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro aberta essa reunião, havendo número regimental. Peço agora sim o secretário fazer a leitura das indicações.
Indicação de número 563 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando junto à secretaria municipal competente que providencie instalação de poste com luminária na rua José Alto Ferreira, ao lado do número 81, no bairro Novo Horizonte. Também a construção de um ponto de apoio com cobertura e assento ao lado da capela Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Novo Horizonte também. Justifica esta indicação e atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade. E essa indicação é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, indicação 563. Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos.
Indicação de número 567 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que seja criado mais 2 cargos no SEMAI Ouro Preto, que são eles engenheiro de eletricista e também engenheiro ambiental. Essa indicação é do vereador Dudu Gonzaga.
Em discussão, indicação 567.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Dudu Gonzaga.
Boa tarde. Presidente, vereadora Solange, plateia presente, internautas, rádio ouvintes. Essa indicação, ela vem de encontro ao que vem ocorrendo nos últimos anos na autarquia do SEMAI. O SEMAI hoje não é dotado de nenhum engenheiro específico, né, um engenheiro eletricista, para acompanhar o sistema de abastecimento de água, essas questões. Porque o sistema hoje está sendo todo, hoje não, já vem sendo feito aos últimos 5 anos, todo automatizado. E não há ninguém com a especialidade na área para fazer esse acompanhamento. Painel de comando, central de controle, e a gente vê a ineficiência do SEMAI a esse sentido. A gente sabe, eu faço parte hoje do Conselho de Saneamento, junto com o vereador Chiquinho, que tem muitas coisas para vir à frente agora. E o SEMAI tem que sair do amadorismo. Tem aí também a questão do engenheiro ambiental, que é responsável das outorgas, do encontro direto com o IGAM, para conseguir viabilizar a coleta da água e a destinação do esgoto. Essa indicação, eu queria ter colocado ela, quero anexar ela caso as minhas emendas sejam aprovadas, do PL 13, que ela vai de encontro também ao PL 13 agora, que o prefeito mandou. Então eu queria a apreciação dos vereadores e que aprovasse. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 11 votos.
Indicação de número 569, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja a presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que faça cumprir a lei 43 de 2002, especialmente no tocante aos seguintes artigos e parágrafos. Artigo 1º, parágrafo 3º. Salvo as exceções previstas no parágrafo 1º, as feiras somente poderão ser realizadas nos meses de janeiro, março, abril, julho e setembro. Artigo 3º. A realização das feiras e outros eventos similares não poderá ter duração superior a 3 dias consecutivos com horário correspondente ao fixado para comércio local no mesmo período, sendo que o requerimento para liberação do alvará deverá ser instituído com... E ao artigo 1º do mesmo artigo, quando da realização da feira deverão ser cientificados por escrito com pelo menos 20 dias do início do evento, a associação comercial, a Câmara de Dirigentes Lojistas e outras entidades representativas do empresariado do município de Ouro Preto, para que seus associados se manifestem sobre a disponibilização obrigatória pelo organizador de no mínimo 30% da área do evento, nas mesmas condições para expositores locais que deverão demonstrar interesse no prazo máximo de 5 dias úteis após a cientificação, após o qual cessará esta obrigação por parte do organizador. Justificativa: são constantes as reclamações dos nossos comerciantes organizados e legitimados no município com relação ao descumprimento da referida lei, o que vem trazendo sérios prejuízos à cadeia produtiva deste setor no nosso município. É importante destacar que os referidos empresários locais se planejam no que se refere à compra de mercadorias, à contratação de pessoal e, repentinamente, se veem em condições de não igualdade na exploração do nosso mercado. É importante também destacar que esses referidos empresários injetam aqui seu capital e são contribuintes no nosso município, além de não aparecerem apenas em momentos oportunos de datas comerciais. Por este motivo, solicitamos a Vossa Excelência que faça cumprir a referida lei. Essa indicação é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, a indicação 569. Presidente. Palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Presidente, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, vereadores, que somos, né, os responsáveis por legislar no nosso município. E dizer que a gente convive com essa reclamação do empresário local, que aqui emprega, que paga seus tributos, que é cobrado constantemente, né, pela sua atividade comercial, e que de repente aparecem feiras aí milagrosas, convidando todos e todos, né, prometendo descontos muito vantajosos e que somem e de repente não voltam mais. E aí tem todo um impacto social no nosso município. Primeiro, porque há todo um planejamento também comercial dessas pessoas que estocam mercadoria, contratam mais na época de Natal e de repente são obrigados a dispensar, a não usar toda a mercadoria. Mas o que eu mais queria chamar a atenção aqui, presidente, é que isso está ilegal mediante uma lei que rege nosso município, que é uma lei de 2002, né, Vossa Excelência, inclusive, era vereador aqui. Foi um projeto que tramitou nessa casa, depois houve um veto desse projeto e veio como substitutivo de uma lei municipal. E aí eu queria chamar a atenção dos senhores, primeiro, para a época que se estipula as feiras. em lugares abertos ou fechados, né? São os meses janeiro, março, abril, julho e setembro. Normalmente essas feiras chegam perto do Natal, então a lei não permite. Segundo, gostaria de dizer que o artigo 3º dessa lei deixa claro que não poderá haver duração superior a 3 dias. A gente vê essas feiras ficando 15 dias, até mais. E por fim, dizer aos senhores que existem coisas interessantes nessa lei, como, por exemplo, quando se cobra ingresso, a necessidade de repasse ao Conselho de Assistência Social. Então, existe uma série de questões que está prevista em lei e que vem ao longo desses todos esses anos não sendo executado no nosso município. Então, a gente chama a atenção dos vereadores para a gente perceber essa lei. Essa lei é 43 de 2002 e faz essa indicação para que o prefeito faça executar uma lei municipal. Então, de suma importância e que eu acho que legitima o movimento, muitas vezes, da reclamação da Associação Comercial de Ouro Preto e dos empresários locais, que eles não são contra essas feiras, mas que elas sigam parâmetros legais. E cabe a essa casa legislativa fiscalizar a lei. Então, é nosso dever estar fazendo isso, por isso eu peço o voto dos colegas. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 2 votos.
Indicação de número 570 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando verificação da possibilidade, junto à secretaria municipal competente, de providências para a colocação de quebra-molas ou lombadas nas seguintes ruas: Rua das Flores, no bairro Santa Cruz, Rua Engenheiro Correia, no bairro Vila Aparecida, e Rua da Abolição, no bairro Piedade. Justificativa: tal solicitação foi feita pelos moradores para evitar futuros acidentes por causa dos motociclistas que ficam empinando motos pelas ruas do bairro, trazendo perigo para a comunidade. Essa indicação é do vereador Nicodemos.
Em discussão, indicação 570. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Indicação de número 562 de 2013, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando instalação de placas de orientação de trânsito lixeiras em locais estratégicos no distrito de Antônio Pereira. Justificativa: justifique-se esse pedido em atendimento à comunidade do distrito de Antônio Pereira. Essa indicação é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, indicação 562. Em votação. Aprovado por 11 votos. Passamos à leitura da representação.
Representação 154 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação, representante da empresa de transporte Transcota Limitada, para tomada de providências em relação à colocação de uma linha de ônibus de Antônio Pereira, Ouro Preto e vice-versa. Justificativa: com o fim da empresa Vale do Ouro, a comunidade é obrigada a pagar 2 passagens e não apenas uma. Essa representação é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, representação 154. Com a palavra, vereador Dentinho.
Nós estivemos numa reunião lá em Antônio Pereira. E com a Sandra. Também. Como é que chama o moço lá? O senhor lá? Cardoso. E outras pessoas. Daniel. E as pessoas falam comigo que Antônio Pereira pertence a Ouro Preto, mas ele só tem uma linha de ônibus Mariana a Antônio Pereira. Que eles gostariam muito de fazer as compras aqui em Ouro Preto, usufruir aqui das unidades de Ouro Preto, né? Das coisas que eles precisam resolver em Ouro Preto, já que são eleitores daqui. E eles colocaram bem que, na época da eleição, todo mundo acha o caminho de Antônio Pereira. Todo mundo tem muito voto lá, né? Tem vereadores que buscam lá 50, 60 votos. O prefeito busca caminhão de votos. E as benfeitorias chegam muito poucas. E tem muito mais movimento político na época da política, lá na época da eleição. Pós-eleição, são poucos que vão lá. E desses poucos, nós temos ido lá. Já íamos antes, estamos indo agora com o vereador. E eles pedem, então, que a prefeitura provoca o empresário da região que veja uma possibilidade de colocar um ônibus de ouro preto, Antônio Pereira Ouro Preto, para se locomover para cá também e poder usufruir do comércio de Ouro Preto, usufruir também daquilo que eles têm direito como cidadãos ouropretanos. E eles estão cobertos de razões. Por isso essa dedicação nossa. E nós, como membro, e hoje no exercício de presidente do Conselho de Transporte Trânsito de Ouro Preto, nós vamos também fazer, passar essa indicação também lá no Conselho, para que nós possamos ver isso fluir com rapidez e também aí com uma probabilidade, trazendo essa viabilidade ao povo de Antônio Pereira, que merece muito mais que isso. Vamos deixar aquele povo lá aí esquecido, à mercê, como ficaram muitos anos, não. Essa casa tem que buscar o compromisso de trazer a qualidade de vida para aquela localidade, que já passou da hora. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 11 votos. Transformamos a reunião ordinária em reunião especial e convido o senhor Antônio Clésio para falar sobre o Natal Solidário. Peço ao vereador Maurício Zacarias e ao vereador Paquinha que o encaminhe ao plenário. Senhor Antônio Clésio, pelo nosso regimento, você tem 10 minutos, mas fica à vontade, né? Precisar de mais tempo, a casa está à disposição.
Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, agradecer a vocês da Câmara Municipal por ter a paciência de nos ouvir. E antes da minha fala, do fechamento disso, eu gostaria que fosse apresentado para nós, que eu fiz um resumozinho, que acho que seria interessante. Wander, né? Ele falou Natal Solidário, é Natal para todos. O Solidário é da associação, não é? Acho que é a associação que está fazendo.
Porque aqui está escrito na pauta, Clésio.
Então, faz falar sobre o Natal aqui, Solidário. Presidente, aqui.
Então, de acordo com a nossa pauta. Para todos, né?
Peço a sua permissão para me apresentar como coordenador da campanha Natal para Todos. Sou professor da Universidade Federal do Rio Preto. Também coordeno um grupo de oração na comunidade chamado Nossa Senhora do Pilar. E aqui da parte da nossa equipe, queremos apresentar como se dá essa campanha. Então nós recolhemos na cidade as doações e temos um local de... nós chamamos de vigia, onde ali colocamos brinquedos, alimentos, roupas, tudo aquilo que chega, geladeira, berço. Fazemos uma triagem, porque nós não entregamos brinquedos com defeito, nem nada, nem roupa estragada. E assim nós vamos, uma vez feito isso, nós levamos isso até a primeira quinzena de dezembro, depois nós vamos ao encontro das comunidades. E viajamos para todas as comunidades carentes de Ouro Preto, vários distritos, e somos ali muito bem recebidos. Naquela comunidade estamos esperando, de certa maneira preparada, do seu jeito. Nós não temos exigência, não serve preparar para essas crianças. Então aqui tem alguns exemplos. Durante o evento, a nossa visita, o principal não é o brinquedo, o principal é a socialização e a inclusão social. E ali nós apresentamos o nosso alto de Natal, de cristão, mas também aceitamos a opinião, a participação da comunidade, como vocês veem, Aristóteles Pernas de Pau, esse aqui da arte cênica nossa da universidade, que nos abrilhantou com a sua presença neste momento, brindando aquelas crianças com a sua presença, a sua alegria. Depois nós vamos, uma vez feita essa introdução, essa gincana, seja mesmo, aí nós também distribuímos brinquedos, no caso aqui nós estamos mostrando os alimentos, a ceia, o lanche, algodão doce, cada comunidade tem o seu jeito de ser. Distribuímos para as crianças, organizamos os brinquedos doados numa mesa, apresentamos os brinquedos às crianças e elas passam por ali escolhendo o seu brinquedo. O importante é que a criança escolha, não o pai, mas a mãe querendo diferenciar, discriminar brinquedo. A criança escolhendo, ela sai dali super feliz que ela pôde dar o seu sim, o seu eu quero essa brinquedo. E depois aqui mais um painel para vocês verem como é que se dá isso. Ela vai chegando por ali. E esta campanha nossa, que nós estamos na 19ª edição esse ano, o ano passado nós fomos solicitados a levar uma amostragem para Ouro Branco. E tivemos lá na comunidade do distrito deles, do Itatiaia, aqui perto de Santa Rita, para que eles se adaptassem à sua realidade. E o que nós queremos? Nós estamos aqui convocando você, professora, doar 20 reais, técnico administrativo, 10 reais, aluno, faça a sua campanha, traga brinquedos, traga os alimentos, aonde vocês podem entrar em contato conosco. Em todos os prédios da UFOP terão uma caixa caracterizada de Natal para todos, na nossa comunidade vai ter isso também, e através dos nossos contatos eletrônicos. Meu e-mail é aclesiof@gmail.com. O Face nosso é o www.facebook.com/campanha-natal-para-todos. E o telefone de contato é 31-88-65-27-35. Faça a sua campanha, entre em contato conosco da sua forma, do seu jeito. E se pode ter certeza que estaremos junto nessa campanha, fazendo a alegria de 6.500 crianças, se Deus quiser. Obrigado a todos.
Então, isso aí é um testemunho de como é feito. Aí nós montamos para muitos aqui conhecem, né? Luiz Gonzaga participa conosco há muitos anos, né? Os meninos aqui do Zé Maria participam efetivamente, inclusive o Rony, o filho dele, vai estar conosco lá na Alto Beleza. Eu tenho certeza que vocês já conhecem de certa forma o respeito e o carinho que a gente tem com essas crianças. Não é político, a gente pede a participação suas, mas é um local que não... Eu acho até que vocês ficariam incomodados de fazer política em cima de um evento tão lindo como este, né? Então nós queremos convidar vocês a participar conosco, né? Eu trago o caderninho, até para vocês que estão na plenária. Não doe para a campanha Natal para Todos, em espécime, em dinheiro, se não for caracterizado, os nossos arrecadadores andam com esse caderninho, né? E tem que ser anotado aqui, ó, como eu posso mostrar para eles, as pessoas que vão doando, nós anotamos aqui dentro. E depois nós prestamos conta disso, o que nós gastamos, o que nós compramos, né? Muito fácil, é só somar esse caderno. Lá na universidade a gente assina na folha em cada departamento. Então o somatório é fácil. A despesa disso é com as notas que nós vamos trazendo, seja nota de balcão, mas tem que ter um recibo, às vezes faz um desconto, mas não pode ser na nota fiscal, não sei das contas, então carimba aí que recebeu, né? E queremos convocar vocês todos que estão nos escutando, e ali está o Branco ali, que você viu nós lá, né, pai? Viu ou não viu? Né? Uma das fotos é lá da comunidade dele, lá no Cruzeiro. Então esse é o momento da gente, mais uma vez, é a 19ª campanha. Brinquedos, alimentos, roupas. E uma coisa que a gente pede, leva as coisas boas, né? Quem mexe com campanha, tem uns que levam a roupa estragada, brinquedo estragado, e nós fazemos uma triagem. Aonde que nós podemos deixar isso? O nosso QG está lá no Sindicato Metalúrgico São Julião,
todos os prédios da universidade, que eu sou professor, essa campanha nasceu ali dentro, depois que a veio aqui para fora, todas as paróquias, as rádios, inclusive o Rock está aí para testemunhar isso, Rádio Província, Rádio Itatiaia Ouro Preto, Rádio Real são nossas parceiras, Top Cultura, né? Então, chegou num desses lugares, está fazendo parte da mesma campanha, inclusive tem uma caixinha caracterizada e um cartaz caracterizado, tá bem? Então, esse é o momento de exortar a todos nós, vocês, a participarem dessa campanha. Lembrar que são cerca de 6 mil a 6.500 crianças. A gente vai a toda a comunidade carente de Ouro Preto e quase todos os distritos. A gente não vai, por exemplo, em Santa Rita, porque lá tem vocês e tem aqui Zeca de Duca, a família de Duca lá que faz. Então, nós não vamos para somar, assim, para dar o segundo, competir. O objetivo nosso é aonde não está acontecendo. E eu sempre tenho falado com as pessoas, se vocês fizerem em todos os bairros, vai me descansar, senão eu vou ficar mais careca ainda, né? Mas que Deus nos abençoe. Então, estou aqui disponível para alguma pergunta, alguma...
Algum vereador? Fazer uso da palavra? A palavra, vereador Luiz.
Queria, primeiro... Boa noite a todos. Parabenizar você, Clésio, que você é uma daquelas pessoas que dá orgulho na gente. A gente sabe do seu trabalho, já acompanha o trabalho de você e a equipe, sabe das suas lutas aí. E é uma pessoa que totalmente voluntária, conhece o seu trabalho. Peço aos nobres colegas, peço às pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que conhecem a gente dia a dia, que contribua com o Natal para Todos, que não é para o Crésio, é para aquelas crianças, e ele faz isso aí, ele e a galerinha que ele mostrou ali, procura fazer o máximo, e um sorriso no rosto de uma criança não tem preço não. E muitos pais ainda, a gente sabe, parece que não, mas não tem condições de comprar. A gente que, às vezes, milita pelas periferias, pelos bairros mais pobres, a gente sabe das coisas. Eu até fazia, há uns 8 anos atrás, a gente fazia no Morro Santana, no Morro Sebastião, uma coisa, e a gente não dá conta de fazer. Então é melhor passar isso para a equipe do Clésio, que eles, igual ele falou, não é pais que escolhem os brinquedos, os meninos passam, escolhem seus próprios brinquedos, e não dê coisa rasgada, não, que não serve para você, também não vai servir para outra criança. Dê coisa que sirva, que serve, um brinquedo bacana, e tenta ajudar ele. Eu às vezes falo com simplicidade, mas eu falo que eu conheço o Clésio, conheço a equipe dele, conheço a ala católica também do Clésio, sempre a gente encontra nas missas aí, e que as pessoas que estão nos ouvindo, não é uma propaganda enganosa não, ajude ele, porque ele vai ajudar uma criança com um sorriso, e sorriso não tem preço não, a gente não tem que falar muito não. Continue assim na luta, que Deus te abençoe, você e a turma que te ajuda, e as pessoas que vão contribuir também, que Deus dê em dobro para eles.
Amém, muito obrigado.
Presidente. A palavra do vereador Wallace Gugu.
Antônio Clésio.
Vamos seguir o vereador Thiago Marcos.
Vizinho de muitos anos, né, Clésio? Pois é, já um trabalho seu, Clésio, consolidado, né? Que, como disse o vereador, não é um trabalho de enganação, pelo contrário, é um trabalho de doação. Porque eu sei o quanto você, sua família e todas aquelas pessoas que participam efetivamente com vocês, principalmente a partir do mês de julho, agosto, que vocês já começam, né, exatamente até o fim do ano. Sabemos o quanto é difícil chegar em todas as comunidades, mas a gente já está, da nossa parte, providenciando algumas coisas para que a gente possa ajudar, tá? Nós teremos dia 14 um evento aqui na praça, onde eu como vereador apoio, e tudo que for arrecadado será repassado para o Natal para Todos, tá? Essa é uma das ajudas, podem contar com o nosso mandato sempre, e todos os ouvintes, todos vocês que estão aqui hoje nesse plenário, podem participar, podem ajudar, que vocês podem ter certeza, vocês vão ganhar muito ponto com o homem lá de cima.
Palavra é do Thiago Mapa.
Boa tarde, Clésio.
Eu estudei com as filhas do Clésio, então eu frequentei sua casa durante um período, a gente tinha amizade. Parabenizar pela iniciativa. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, eu acho que é isso que você colocou bem aí, sem politicagem, sem querer aparecer. E isso é muito importante. Eu até convido aqui, está presente só o vereador Maurílio, mas queria também convidar o vereador Roberto e o Zé Dubinga, para a gente unir no dia 15 lá em Santa Rita. Eu vou estar levando o Brincar, um projeto que a gente tem no gabinete nosso, em Santa Rita. Convido o Maurílio, que a gente está fazendo junto. Eu acho que é importante a gente estar junto, os quatro vereadores de Santa Rita, levando esse Natal lá para as crianças de Santa Rita. É, a gente sempre deixou, sabe, aberto para os convites. Hoje eu tenho amigos aqui de várias localidades que, toda vez que a gente chega com Brincar na localidade, eles realmente abraçam a questão, ajudam, porque é muito difícil. Igual o vereador Luiz colocou, no Morro Santana ele tentou fazer algumas vezes, e a dificuldade é muito grande, principalmente voluntários. Eu fico vendo hoje no nosso projeto, a questão do voluntário é muito difícil. Então nós temos que unir força, e esse momento de Natal é o momento de pegarmos e ajudarmos uns aos outros, de ser solidário, de estar presente, né, perto daquelas pessoas que realmente necessitam. Então, Clésio, só tenho que parabenizar. Desde pequeno eu lembro dessa campanha sua, falei isso bem com seus meninos. E assim, a gente vê todo ano seu carro, sua caminhonete, com o adesivo atrás, com a correria, não é fácil. Então, assim, que Deus que ilumine sua família, que proteja vocês todos, que eu acho que o único que pode retribuir é Deus mesmo. Eu falo até com saúde, né, carinho, estranho, porque o resto a gente corre atrás e você mostra isso. Parabéns a toda a equipe que ajuda. É uma iniciativa, assim, totalmente louvável mesmo. E pode contar com o apoio desse vereador, que você precisar da gente. A gente está à disposição para ajudar no Natal. Não tem nem muito o que falar, porque os números que você apresentou, o que todas as crianças recebem, já falam por nós, que é um trabalho maravilhoso. Obrigado. Senhor
presidente. Com a palavra, vereador Zé Maria.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o presente ouvindo da Rádio Província Sideral, o motivo que eu pedi a palavra, senhor presidente, para parabenizar o Antônio Creve Santoni, né? Eu gostei muito do esclarecimento dele aqui e também a importância dele fazer esse trabalho voluntário, né? Esforçado para um trabalho voluntário, ele mostrou uma qualidade muito boa, que não é todo mundo, né, que faz trabalho voluntário, né? É. Eu trabalhei em comunidade 4 anos também, né? Voluntário, e quem faz trabalho voluntário não acha nem muita gente naquela comunidade para o ajudar, né? Eu sei que deve ser o que acontece também com o senhor Antônio, né? É, gostaria de parabenizar a ele, né? Por esse esforço dele. E se tiver no meu alcance, eu gostaria também de ficar à disposição, né, dele, né? Trabalhar em prol de criança é muito bom, né? Está trabalhando, né, em prol do futuro, né? Que nós lá vamos, e as crianças, né, estão chegando, né? Então, parabéns para o senhor, viu? Pelos esforços que o senhor tem feito em prol, né, das crianças, igual hoje o senhor mostrou aí muito bem, né? A parte aí das crianças, né? Uma solidariedade sobre, né, o Natal, né, para, né, as crianças, né? Parabéns para o senhor. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Maurício Zacarias.
Boa tarde, senhores vereadores, público presente, ouvinte pasado que nos ouve nesse momento. Eu gostaria só de estar parabenizando o senhor Antônio Crésio pela sua coragem de mexer com essa organização dessa festa. Realmente não é uma coisa tão tranquila, porque todos sabem que as crianças, né, é a forma deles serem, é preciso ter muito carinho, muito cuidado e levar com muito jeito. Então é uma situação realmente complicada. Eu, por exemplo, eu tenho 22 anos que eu mexo com essa festa das crianças de Santa Rita. E, na verdade, eu não tenho ela assim no calendário, né? É 17 anos está registrado. E o que a gente vê é o seguinte: dessa vez nós ficamos com uma oposição nessa casa e sabemos que sempre tem uma marcação e às vezes até uma perseguição. E outras épocas que aconteceu, praticamente eles proibiram de fazer essa festa. Então, eu acho que não é um direito da gente estar insistindo, que é uma coisa que é uma coisa popular, é das crianças, mas você tem que estar solicitando a prefeitura, tirando a vará e outras coisas mais. Então, eu achei que por bem deixar de fazer essa festa. Porque eu não vejo por aí. É uma sociedade, tinha que ser uma coisa organizada. E a gente fica chateado de ter que estar pedindo, às vezes até implorando, e às vezes, muitas vezes, sendo negado. Então, por esse fim, eu deixei de estar fazendo, né? É claro que tem outros que interessam mais de estar fazendo essa festa. Tudo bem, a gente sabe que é uma boa coisa, é da sociedade, e a gente não pode ser contra. Mas, infelizmente, chega a esse ponto, né? Que a gente fica muito marcado e perseguição, então é melhor deixar antes que você tenha mais aborrecimento, não é isso? Então eu só gostaria de estar parabenizando, porque realmente não é fácil não, né? Mas depois do trabalho sendo organizado, o senhor com certeza vai se sentir feliz. Cansa e tudo, mas a meninada alegra a gente, né? E é o nosso futuro do dia da manhã, né? Então muito obrigado.
A palavra, vereadora Solange, que já tinha pedido inicialmente, logo em seguida, vereador Chiquinho.
Presidente, boa tarde, Kleber, boa tarde a todos presentes, boa tarde ao presidente da casa, cumprimento os demais vereadores. Kleber, primeiramente, parabenizar pelos... Clésio, estou falando só Kleber, parabenizar pelo seu trabalho. É como você disse, né? Talvez você não conheça nós, mas nós conhecemos seu trabalho. Eu realmente, na minha comunidade, eu acredito que você não esteve. Eu moro em Coelhos, mas já presenciei seu trabalho em Cachoeira do Campo, já presenciei seu trabalho em Cachoeira do Campo e num bairro aqui em Ouro Preto, mas em Ouro Preto já tem mais tempo, eu não me lembro mais em qual bairro que eu estava, porque eu não sabia dividir Ouro Preto. Hoje, né, como vereadora, que a gente vai aperfeiçoando cada dia mais. Mas parabenizo pelo trabalho que você já fez e mais uma vez por você estar dando continuidade. A gente sabe que não é fácil. Sabemos que você mesmo nos disse aí que tem parceiros, sem parceiros você sozinho não dá conta, com certeza, mas tem que ter aquele que puxa a fila, né? E no entanto, a gratidão que tem, a felicidade, é o que o Maurílio Zacarias, hoje eu estou errando o nome de todo mundo, né? Maurílio Zacarias disse aqui, é o sorriso das crianças, né? E a gente sabe o quanto vale a pena, igual ele falou, passa por dificuldades, é uma comemoração universal, digamos assim, todos, né, nós aguardamos o dia do Natal. E tem que, com uma burocracia imensa de alvará para fazer uma brincadeira para as crianças, um momento ali, né, que vale a pena. As pessoas falam, mas é um único dia, mas ele vale a pena, aquele único dia vai ser guardado na memória de cada criança, de cada adulto que ali, né, viu aquela doação. Eu acredito que é dessa forma que você se sente incentivado para ir adiante e tá aí até hoje, acredito que seja por isso. Porque é uma emoção muito grande a gente ver o sorriso verdadeiro de uma criança, que muitas das vezes a gente faz um adulto sorrir, mas quando nós vamos ter certeza se é um sorriso verdadeiro? Mas uma criança, sim, ela é expressamente verdadeira, ela é espontânea, ela está feliz, ela demonstra, se ela não está, é do mesmo tanto, né? Então, parabéns, e com certeza a gente vai estar sendo parceiro, sim, e que Deus abençoe a todos aqueles, né, que vão transportar os brinquedos, que vão estar ali doando dia a dia para que esse evento, essa doação possa estar tá acontecendo. Parabéns, Iglesias.
Vereador Chiquim.
Vamos saudar o Clésio aqui e dizer, Clésio, que eu particularmente eu sempre tive uma preocupação muito grande com o Natal, sabe? Eu acho o Natal, a nossa mídia brasileira, a mídia nacional, joga muito incentivo na questão do consumismo, né? Então a gente percebe quanta criança aí que fica infeliz, sonhando com aquele presente, ficou vendo na TV aberta o tempo inteiro, o pai não tem condição de comprar. Então a gente vê isso com muita tristeza desse lado do Natal, daquele Papai Noelzinho vermelho da cor da Coca-Cola, que sempre aparece com aquele carrinho bonito, trazendo coisas que os meninos nunca vão ter. Mas eu fico muito feliz de iniciativas como a sua, e a gente sabe, né? Até porque toda a minha família também é muito atuante na paróquia do Pilar, então a gente sabe desse envolvimento todo. Percebe-se que é uma ação que a gente pode considerar hoje, né, que saltou os muros da universidade, veio para a cidade, acolhida por diversos segmentos, né, que é muito bonito se ver. E do seu destaque aí, vereadores, eu acho que é muito importante isso, essa ação, que é uma ação humanitária, uma ação fraterna, e que transcende interesses políticos, partidários, eleitoreiros, etc. Por isso que o projeto está há tanto tempo, né, com essa garra, e pode contar conosco, a gente, no que puder ajudar. A gente também, eu sou muito fã e apoiador das ações parceiras, a gente encontrar novos parceiros, buscar novas ações, e dizer assim, né, do carinho que a gente tem pelo seu trabalho, a gente acompanha há um tempo já, e ressaltar, porque eu acho que cumpre uma lacuna importantíssima de um comércio, né, que de forma selvagem fica aí durante 2 meses seduzindo os nossos jovens, as nossas crianças, e jamais a TV aberta, as novelas, os filmes comerciais abordam o verdadeiro sentido desse Natal, que é um renascimento interior que a gente tem que ter, né? Então acho que, né, ter essa coisa sua parceira com movimentos, inclusive sociais e religiosos, acho que traz à tona o principal interesse do Natal, que é a valorização do ser humano. Parabéns, conte com a gente.
Passa a palavra ao vereador Nicodemos.
Boa tarde, presidente, vereadores, por presente, senhores radiovintes. O Clésio, é a minha admiração, tá, pelo seu trabalho. É uma coisa que muitas vezes a gente, né, tem vontade de fazer, deixa de querer fazer, muitas vezes uma coisa ou outra, corre aqui, corre ali, passa e se não faz. Mas é a minha admiração. Fiquei prestando atenção ali, que você colocou lá, que coloca os brinquedos, a criança que chega e escolhe. O certo é isso mesmo, a criança tem que escolher. Na minha casa, minha esposa às vezes ia dar um presente para um filho, meus netinhos agora, a minha esposa, dá roupa, que isso, que isso, minha filha. Mas eu sempre fui contra. Foi criança, roupa para ele, isso é normal, você tem que dar roupa para ele, ainda calçado, dá tudo. A criança não quer isso, eles gostam mais do brinquedo. O que chama a atenção dele é do brinquedo, né? A roupa não, a roupa é normal, para eles nem muito liga. Então eu admiro muito o seu trabalho, admirei muito o trabalho, e conta com a gente, né? O que a gente puder fazer, para contar com o apoio da gente, nós estamos aí juntos, tá? E isso aí, vai em frente, obrigado.
Mais algum vereador? Bom, seu Clésio, a gente também parabeniza pelo trabalho, né? Que Deus continue iluminando, né? Trazendo alegria para as nossas crianças. Passo agora a palavra para o senhor para as considerações finais.
Bom, primeiro, muito obrigado a todos pela abertura da campanha, contamos com vocês. E eu já peço a vocês, que o nosso tempo é muito curto, se vocês forem participar conosco em espécie, deixe com os secretários, seus secretários, que alguém de nós vai passar por aí com a participação sua, né? Na semana, final da semana ou início da outra. Uma coisa que você estava falando, que é muito interessante, nós começamos essa campanha, Wanda, com alimentos e roupas, como todo mundo começa. Aí nós percebemos essa fatia, esse nichozinho que faltava. As crianças não gostavam do Natal. E aí nós fomos perceber, porque você não gosta, ah, eu não ganho brinquedo, eu fico até arrepiado, porque eu também sou de família humilde, eu sei o que é, enquanto os meus companheirinhos ganhavam elétrico naquela época, eu ganhava de cordinha, né? Aí nós fomos, migramos para esse lado, porque outros já estavam sendo assistidos, mas não deixamos de, não menosprezamos também o alimento e a roupa que nós começamos. E o principal trabalho deste, como eu disse ali, é a socialização. Eu chego, nós chegamos ali e eu pego, viro para os meninos, falo assim, ó, é possível sermos homens e mulheres do bem, porque existe uma propaganda maciça de deteriorização das nossas famílias. Então eu já exorto as crianças desde o início a dizer que você quer ser. O Clésio, quando pequenininho, diz para o pai dele, seu Isidoro, eu quero ser engenheiro. Meu pai quase caiu das pernas, porque como é que leva forma se nós somos pobres? E aí nós estamos aqui como testemunho que é possível. E essa ideia, Chiquinho, a gente leva para eles. Não é porque você é preto, que é pobre, que você... Você que designa, eu sei o que você quer. O povo quiser que eu não preste, é outra história. Mas eu presto porque eu determinei para mim mesmo que sou uma pessoa do bem. Então quero agradecer vocês e conto com a colaboração de vocês. Né? Apoiem aquelas comunidades que vocês... tem compromisso, eu estou vendo várias das associações aqui, vai ser ter uma oportunidade de conversar com o Vanderlei, estou vendo o Dirceu ali, né, se lá, manda por, pede o Rony para me ligar. Muito obrigado a vocês, se deixar eu falar, eu vou até amanhã, porque é bom demais. Deus abençoe a todos, muito obrigado.
Obrigado, senhor.
Peço ao secretário fazer a chamada intermediária.
Chamada intermediária, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Ventinho da Rádio, Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada, Luiz Gonzaga, Roberto Leandro, Paquinha. Presente. Maurílio Zacarias. Nicodemos. Presente. Solange.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
E Wander Albuquerque.
Presente. Antes de passarmos aqui a leitura dos requerimentos, vamos estar colocando em votação aqui as atas de número. A ata de número 81, em discussão, em votação, aprovado por 11 votos. A ata de número 80, em discussão. A ata de número 80, do dia 5 de novembro.
Abstém, presidente.
Em discussão.
Abstém.
Em votação, aprovado por 9 votos e 2 abstenções, do vereador Chiquinho de Assis e do vereador Dudu Gonzaga. A ata de número 83, realizado no dia 14 de novembro. Em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. A ata de número 82, a do foi no distrito de Antônio Pereira, no dia 12 de novembro. Em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. E a ata de número 84, realizada no dia 19 de dezembro, de novembro. Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos. Peço ao secretário fazer a leitura dos requerimentos.
Requerimento 202 de 2013, senhor presidente, o vereador abaixo assinado, requer a vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal a fim de que encaminhe a esta casa legislativa informações sobre convênio firmado entre prefeitura municipal e os laboratórios de patologia clínica. Este requerimento é do vereador Dudu Gonzaga.
Em discussão, requerimento número 202. Em votação. Em discussão. Em votação. Aprovado por 2 votos.
Requerimento 204 de 2013. Senhor presidente, vereador abaixo assinado, requer a Vossa Excelência que seja solicitado ao prefeito municipal que determine à Secretaria de Meio Ambiente, de Cultura e Patrimônio o encaminhamento a esta Casa Legislativa da relação de todas as pessoas físicas e ou jurídicas que foram notificadas por órgãos pertencentes a essas secretarias no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto neste ano de 2013. Este requerimento é do vereador Zé do Binga.
Em discussão, requerimento número 204. Em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos. Passamos agora à leitura dos projetos em segunda discussão. Questão de ordem, vereador.
É porque chegou até a mim aqui uma questão do sindicato a respeito da eleição para diretor. Eu gostaria que pedir Vossa Excelência que nomeasse uma comissão para acompanhar essa questão das eleições de diretores na rede municipal. E o sindicato está temeroso que o prefeito não faça mais a eleição e que nomeie, porque a lei fala assim, que o prefeito pode nomear os diretores. E a gente, né, fica apreensivo, porque a gente viu o processo, teve um processo, a gente questionou esse processo o tempo inteiro, o edital, a gente questionou ele o tempo inteiro, pedimos para trocar o edital, participei de algumas reuniões onde foram feitas propostas para o sindicato aceitou as propostas e agora há esse rumor que o prefeito não faria mais essa eleição. Eu liguei hoje para o secretário César, ele falou que a decisão não é mais dele, e sim do prefeito municipal. Se a decisão não é dele, por que propôs um acordo para o sindicato? Então, eu acho que é importante que essa casa acompanhe, porque os professores já fizeram provas, já foram, perderam tempo, assim, entre aspas, né, porque eu não acredito que é perder tempo, mas tiveram lá, chamaram o sindicato, teve todo o processo, aí o sindicato alegou que não foi feito da forma correta, corrigiram tudo e agora está temeroso que seja dessa maneira. Então, eu gostaria que Vossa Excelência montasse uma comissão para acompanhar isso, convidasse o secretário César para trazer esclarecimentos a respeito desse edital, porque já virou uma novela. E a gente olha pelo lado, eu acho que não tem forma mais democrática, gente. Se nós estamos aqui como vereadores hoje, foi porque nós fomos eleitos pelo voto direto, o voto do povo. Eu acho que não tem forma mais democrática e moral do que as eleições de diretores das escolas municipais serem através de voto da população, seguindo as normas da lei de 2010. Então, eu gostaria, porque é um anseio muito grande do sindicato e de todos os professores, inclusive, se acontecer isso, o sindicato ameaça até fazer greve. Então a gente espera que não, a gente dá um voto de confiança, eu sou base do prefeito Zé Leandro, a gente espera que isso não aconteça. Mas isso é uma questão até grave. Há esse rumor. Então, para que a gente verifique esse rumor, ver o que está acontecendo, eu sugiro que monte uma comissão, senhor presidente, que atendesse essa solicitação desse vereador e montasse uma comissão para a gente estar investigando isso. A lei fala que o prefeito pode indicar, mas não é moral. Então, esperamos que já foi um ganho da democracia nos últimos anos a eleição de diretores pela comunidade.
Muito obrigado, senhor presidente. Não, nós vamos sim acatar a sua sugestão. Lamentar, né? Até pode observar como é que chega a situação em Ouro Preto. Um vereador de base, como o senhor acabou de dizer, deixar que aconteça uma situação dessa numa Secretaria de Educação. Lamentar ao prefeito de não ouvir o sindicato, como colocou bem o vereador Tiago, né? O Tiago, o sindicato tem participado, né? Quero até parabenizar aqui o sindicato de Ouro Preto, os funcionários públicos de Ouro Preto, participa aqui efetivamente na reunião das comissões, na Câmara Municipal, sempre lutando pelo melhor, né, dos funcionários de Ouro Preto. E é lamentável que um assunto tão importante, quando se trata de direção de escola, que o mais claro, o mais democrático é o voto, não é? O prefeito leve é uma situação simples, né? Com essa importância, não é? Chega a esse ponto. Então nós vamos estar nomeando o vereador Tiago Mapa, que tem participado, a gente sabe que tem participado, o vereador Chiquinho, o vereador Nicodemos. Eu gostaria, vereadores, assim que marcasse, participar também, que é um assunto que eu também tenho muito interesse, né? Então vou nomear esses três vereadores e gostaria que os senhores me comunicassem quando fosse acontecer.
Só colocando, vereador, existem rumores. A gente quer que monte as comissões para que não vire fato. Então a gente torce que não vire fato, sou contrário à indicação, sou a favor das eleições.
Obrigado. Presidente. Eu só queria dizer o seguinte, me preocupa a informação que o vereador Thiago trouxe, porque dentre as competências da Secretaria de Educação está, né, definir a política municipal de educação, e isso é uma ação extremamente dentro dessa política. E eu acho que a gente sabe que legalmente a nomeação de um cargo de direção, ele é um ato, né, da administração mesmo. Esse exemplo acontece no IFMG, onde se faz uma consulta à sociedade escolar e os nomes são encaminhados, a famosa lista tríplice, e o presidente da República sanciona. Da mesma forma acontece na UFOP, nas escolas de ensino superior e técnico estadual também. Então a gente acha que é dar 10 passos para trás uma ação dessa. É desreconhecer a organização das comunidades escolares, que são as diretamente envolvidas em qualquer ação desse tipo. E traz uma certa insegurança, até do ponto de vista da garantia da continuidade do cargo da pessoa que é dessa forma nomeada como uma canetada. Porque quando você faz um processo de consulta à comunidade escolar, você está legitimando essa comunidade. E aí eu havia conversado com o vereador Thiago, e até bom a gente estar nessa discussão, porque tem questões, o vereador Dudu estava comigo, o vereador Dentinho também no São Cristóvão, uma reclamação, porque o São Cristóvão hoje, por exemplo, ele tem a sede da escola ali, naquela área de risco, que a gente sabe onde está, e uma parte da escola lá na antiga FEBEM. E eles, nesse novo edital, estava acabando com uma das vice-diretorias. Então, como que uma escola que está em dois locais ainda vai fazer uma redução no quadro, né, de direção dessa escola? Então, são muitas questões que merecem ser discutidas mais detalhadamente. Então, obrigado, presidente, por ter me incluído na comissão aí. A gente vai fazer o máximo para produzir um bom trabalho.
Continua o requerimento.
Continuamos a leitura dos requerimentos.
Ô, presidente, questão de ordem, essa comissão da escola aí, se eu puder fazer parte, eu gostaria.
Então, que inclua também o vereador Dentinho. Ficando então o vereador Dentinho, vereador Thiago Mapa, vereador Nicodemos, vereador Luiz. E mais uma vez eu peço aos vereadores da comissão, aliás, vereador Chiquinho, né, que me comunique, eu também gostaria de participar.
Bom, leitura do requerimento, requerimento 205 de 2013, senhor presidente. O vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento a realização de uma audiência pública no distrito de Antônio Pereira da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tratar da construção de 3 trevos nos acessos à zona urbana do distrito. Justificativo, o número de acidentes vem alarmando os moradores, já que não há acostamento na estrada MG-129 no quilômetro 131. O local é muito movimentado e no entorno estão instaladas diversas empresas. Uma delas é um lava-jato com serviço de manutenção mecânico que conta com 30 funcionários. Este requerimento é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, requerimento número 205.
Não tinha entrado, não.
Fala, vereador Dentinho.
É o seguinte, o pessoal do bairro do Antônio Pereira já está cansado de ver punhado de comissão ir lá, prefeitura ir lá e não resolver nada. Então, nossa intenção dessa audiência pública, e eu gostaria de convidar os vereadores, Chiquinho, Luiz, Zé Maria e todos vereadores, o vereador Solange, que assinasse conosco e poderiam chegar junto lá no Antônio Pereira, vou fazer o convite. O DR, ali acho que é DR, não é Denis, ali é o DR, né?
Antônio Pereira, DR.
DR.
Estado.
Convidar o Estado convidar também, ver se algum vereador do estado vem, né, para podermos ajudar aqui, deputado estadual, convidá-los, né, os que são majoritários aqui na região, para realmente resolver aquilo. É um absurdo, vai lá no Antônio Pereira, no horário de pico para vocês verem. Tanto de entrar de lá como de cá. Não tem jeito de passar, ué. E se você passar, você tem que passar mas ventando mesmo e não olha para trás errado, não. Senão você vira pinche. Então você pode resolver esse problema desses trevos lá e o redutor de velocidade. É preciso colocar. Né? Enquanto nós estávamos perdendo semáforo lá, igual eu mostrei outro dia aqui, na garagem lá da Boxita, disse que iam armazenar em lugar bom lá para poder não deixar perdê-los. Vou até voltar lá para ver se guardou mesmo, se armazenou no lugar seguro. Enquanto está lá o semáforo jogado lá, Antônio Pereira está pedindo socorro para atravessar o asfalto. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Thiago.
É outro assunto. Só gostaria também que convidasse o secretário César para estar presente para esclarecer, porque a gente ouviu um lado. É importante a gente ouvir o outro lado. Para esclarecer.
Sim, essa comissão é justamente para estar sindicato, a comissão de vereadores, juntamente com o secretário César. Continua a discussão, o requerimento 205 do vereador Dentinho. Com a palavra o vereador Nicodemos.
A questão desses trevos, né? O presidente mesmo sabe que tivemos DENIT, pedimos. Quando nós fomos lá, o presidente Léo falou que já estava calejado, entendeu? Isso, mas vai lá, achamos que nós fomos lá, mas ia ser, né? Dessa vez não vamos conseguir. E ficou o engenheiro para vir, né? Procurar, até porque o engenheiro que é da região aqui, Itabirito, parece, né? Procurar nós, para o local, teve aí, não teve, né?
Não, até hoje não. No DENIT ainda não.
Então é questão do DENIT, né?
Já
é coisa difícil de acontecer. Igual no Pereira,
DR,
você acha que seria mais fácil? Pode?
Olha, pelo menos
eu tenho pra mim que é a mesma coisa.
As dificuldades têm sido as mesmas, a verdade é
claro
essa.
Claro que a gente está batendo. A gente tá batendo, pedindo, você pede uma vez, pede duas, né? Vai pedindo até, né? Quem sabe vai conseguir.
Agora, vereador Dentinho, vereador Nicodemos. É interessante a gente sabermos, porque com o DENIT, a prefeitura assumiu a responsabilidade da elaboração dos projetos. Nós temos que saber se ela assumiu também em relação ao DR. Entendeu, vereador Dentinho?
Por questão de ator, presidente, uma parte. Então, poderíamos mandarmos aí um requerimento da prefeitura.
Da prefeitura.
Pedindo para ver se
essa informação.
Poderia caminhar, né?
Tudo bem. Palavra para o vereador Nicodemos.
Senhor, uma parte, vereador. É porque o presidente Wander trouxe a notícia, mas entre aspas, que nós nunca vimos no papel esse assumir, não. Foi uma fala do secretário de governo à época na audiência.
Sim, o ex-secretário, né, de governo cruzou em reunião.
Mas a gente não viu nada formalizado.
É, formal não.
Então, tá aí essa, como diz o outro, essa pernenga aí, né? Você vai, cobra, não acontece, né? Quantos anos é meio isso aí pedindo, né? Trevo ali nos coelhos, né, na Marantina, entendeu? Na entrada aqui do Rodrigo Silva. E pedimos também na entrada do Pereira ali, foi tempo que o acidente foi ali, né? Mostra lá, né? Mas vamos bater na TV, quem sabe, né? Agora nós de nós lá cobrando, né? Pode, vamos atender esse pessoal lá porque está pedindo demais, né? Mas é isso aí, obrigado.
Acho que presidente, pela ordem.
Sim.
Em vez desse ficar remendando essa rodovia desconfidente, esse devia dar um jeito de fazer os trevos, né?
A senhora sabe o nome da empresa que está remendando, hein?
Não sei não, você sabe.
Contorno?
Ah, pois é. Mas é obra do DENIT, ao invés de se preocupar em arrancar lá, igual próximo lá da rodovia, na rodovia dos Inconfidentes, próximo ali com eles, tem locais lá que estava bom, piorou. Não, melhor eles agora então gastar a verba com trevo. Bom, igual fala, a gente fala demais, não é engenheiro nem nada, mas eles deveriam ter um pouquinho de vergonha.
Eu acho que o momento oportuno também seria desse requerimento, vereador Dentinho, com a audiência pública dos deputados, né? Que estiverem em Cachoeira do Campo, que seria dia 30 que eles tinham falado, né? Mas até agora não. Porque agora eles falaram, não sei se eu recordo, se fosse do Estado, se fosse o DR, estaríamos aqui para resolver. Como é DENIT, que é governo federal, não teria, né? Então, vamos aguardar essa próxima reunião da Assembleia, da Comissão de Transporte, para estar reivindicando também.
Perfeitamente.
Nesse trevo lá em Itaipira.
Sim.
Continua a discussão? Em votação? Aprovado por 9 votos.
Leitura dos projetos em única discussão.
Passamos agora à leitura dos projetos em única discussão.
Projeto de resolução de número 28 de 2013, que concede diploma de honra ao mérito, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Aprovado. Em discussão, projeto número 28.
Presidente,
em discussão? Em discussão. A palavra é do Chiquim. Relator, vereador Dudu Gonzaga.
Estou vendo anteceder o relator aqui. Só para pedir o voto dos colegas, o relator vai falar sobre a pessoa. Mas eu acho que é um cidadão que a minha história... Né, desde que eu me entendo por gente, como diz popularmente, eu lembro dele aqui em Ouro Preto com tamanha atividade social, religiosa, esportiva, e no próximo ano agora completa 70 anos dedicado ao sacerdócio na nossa cidade.
Você é atleticano, seu vereador?
É atleticano, mas o motivo nobre, né, desse cidadão, mas que merece todo o nosso respeito, eu deixo com o relator aqui.
Essa pessoa,
vereador, é só para lembrar, porque agora, se os vereadores quiserem falar o nome, né?
Como relator, vou começar a dizer quem que é. Atualmente é pároco emérito de Cristo Rei. Chegou em Ouro Preto em março de 1964, foi o primeiro pároco da matriz Cristo Rei, fundada em junho de 1964. Idealizador, regente do coral Cristo Rei.
Não é 100% tudo felicidade, né, que é atleticano, mas é uma pessoa boa, que participa muito das atividades religiosas e esportivas da cidade. Trata-se do padre Agostinho, Cônego Agostinho,
de Lourdes.
Ele é atleticano, infelizmente ele é atleticano.
Felizmente.
Qualidade.
Então,
qualidade.
Exposição o nome aí do cônego Agostinho.
Em votação? Aprovado por 12 votos.
Presidente, questão é só retificar que não foi os 15, porque estão faltando os novos colegas aqui que não estão presentes, importantes. Não acho que.
Não seria unânime.
É,
com certeza.
Ok.
Então está, né, concedido título de cidadão, não de honra ao mérito, né, ao cônego Agostinho de Lourdes Coimbra de Oliveira. Uma salva de palmas, né?
Projeto de resolução número 29 de 2013, que concede diploma de honra ao mérito, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de resolução número 29. Relator desse projeto é a vereadora Solange.
Colegas vereadores, antes de mais nada, eu já falo que o meu voto é favorável. Parabenizar o vereador por essa iniciativa. Eu tenho honra de ser relatora de um projeto qual eu conheço a pessoa que vai tá aqui hoje participando para assim os vereadores votar favorável. Vai ter a honra de ter um diploma de honra ao mérito da Câmara de Ouro Preto, uma pessoa merecedora desse diploma. Já tive a oportunidade, essa pessoa trabalha ali, né, no sentido saída de Ouro Preto, no posto Pedrosa. Pessoas chamam lá o posto, como que é o nome que vocês chamaram o posto?
Berimbau.
Berimbau. é realmente uma pessoa muito alegre, trata todos os clientes com boa vontade, com cara boa. É, já de antemão, eu acho que eu posso falar o nome dele, né, vereador? Vou falar o nome dele, que é o Ellerson Jesus Ferreira. O apelido dele é Luz. Sempre que a gente passa pelo posto, que depende ali do trabalho dele, ele fala com nós, vai com Deus, volte sempre. Então é uma pessoa super alegre, ela passa, ela transmite essa paz de interior que ela tem para aqueles que passam próximo deles, que estão próximo deles. Então, vereador Chiquinho, meu voto é favorável e peço aos demais colegas vereadores que vote favorável, que é uma pessoa realmente merecedora de um diploma de honra ao mérito. E que as pessoas de mau humor passem por lá, porque eu tenho certeza que vai sair de bom humor e com uma luz, como é o nosso colega Wellerson.
Presidente.
Palavra do Wallace.
Queria parabenizar o autor, o Chiquinho de Assis, dizer que eu me convidei a assinar juntamente com ele hoje na reunião de comissão, né, vereador? Porque realmente este rapaz, a Solange, o vereador Solange até disse que o apelido dele é Luz, na verdade o apelido dele é Moreno, só que ele tem o hábito de chamar as pessoas, de saudar as pessoas de Luz, Minha Luz, enfim. Ele foi nascido e criado ali na Vila Operária, salvo engano, e realmente ele é merecedor, é uma pessoa que trata as pessoas, trata da forma que todos nós devemos tratar a todos. Então eu só para justificar, me convidei, foi exatamente para isso, porque ele é merecedor e é um grande amigo que eu tenho, tá? E o dia de entregar o diploma a ele, eu vou contar uma historinha dele nessas suas saudações aí, em todo... Hã? Pois é, né, vou contar só uma, não, eu só que pode, né, Nelson? Muito obrigado.
Presidente.
Só vou contar que pode, Nelson.
Palavra do Espim.
Gostaria de agradecer, né, o carinho da relatora aí, vereadora Solange, vereador Gugu, né, parceiro, estamos juntos aí, coautor conosco. E dizer que os motivos que me levaram a né, indicar o nome do Moreno, Luz, o Ellerson, é porque eu acho que ele simboliza uma lição que todos nós devemos sempre aprender. Estar de bem com a vida e fazer o outro feliz. É como o saudoso profeta Gentileza, que passou por Ouro Preto, dizia, né, gentileza gera gentileza. Então, antigamente... Há muito pouco tempo atrás, as pessoas eram desconsideradas quando tratavam as pessoas bem, ainda mais na frente dos outros. E hoje a gente percebe que o trabalho dele no posto vem trazendo um novo brilho para aquele lugar. As pessoas que trabalham do lado se sentem quase que na obrigação também de saudar as outras pessoas, de cumprimentar, de fazer as pessoas felizes. Então, recentemente, o Tino Salone, jornal Voz Ativa, fez uma matéria surpreendente, né, contando dessa personalidade da nossa cidade. E eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais para que ano que vem essa casa possa estar também, né, aprovando honras a méritos aqui a outros cidadãos da nossa cidade, que faz a cidade diferente, que trata as pessoas com igualdade, que faz as pessoas felizes e que, sobretudo, nesse mundo que a gente é tão ligado à coisa eletrônica, esse mundo despessoalizado, hoje a gente liga para uma empresa, né, vereador Solange? Fico conversando com a secretária eletrônica. Nesse mundo que está tão assim, eletrônico, a gente possa valorizar as relações humanas. Então é por isso que o Ellerson merece, tem todo o nosso carinho e nosso apreço. Obrigado.
A palavra, vereador Nicodemos.
É uma pessoa igual esse o Ellerson, na realidade, merece mesmo essa, né, esse carinho aí. Porque a gente é o seguinte... A gente tem hora que a vida da gente, né, no dia a dia, tem hora que você está tão para baixo, entendeu? Tão descaído, uma pessoa dessa chega e te levanta, né? Chega no jeito que você trata, você, ô companheiro, o que foi? O que está acontecendo? Entendeu? Chega, te chama atenção. Que, então é uma pessoa que merece todo respeito, merece o que está sendo feito aí, entendeu? É o que as pessoas têm que ser feitas, tem que ser. É claro que não são todo mundo iguais, né? Cada um é de um jeito, cada um tem um jeito de tratar, né, trata os outros, tem uns que tratam, né, pra lá, atende direitinho, mas tem outras pessoas que sabem tratar, sabem atender, entendeu? E então merece todo o respeito nosso, né, e nosso apoio, e o nosso voto, e estamos juntos aí, e votando junto. Obrigado.
É, projeto de resolução número 29, que concede diploma de honra ao mérito. Em votação, aprovado por 12 votos.
Projeto de resolução 30 de 2013, que concede diploma de honra ao mérito, de autoria do vereador Zé do Binga.
Projeto de resolução número 30. Com a ausência do relator Roberto Leandro, vamos nomear então a vereadora Solange.
Senhor presidente, colegas vereadores, de antemão eu coloco aqui meu voto é favorável, né, Milton, mais conhecido como Milton Lixeiro, ele até gosta que o chame assim, é uma pessoa natural do bairro Santa Cruz, Ponte Nova, casado há 46 anos, com Maria da Assunção Galdino, pai de 5 filhos e trabalhou na prefeitura de Ouro Preto durante 30 anos e se aposentou no ano de 94. Reside na rua Elisa Gramina, número 69, na Água Limpa. É merecedor, cidadão Mará, e meu voto é favorável, peço demais colegas para que vote favorável, para ele ter o direito concebido e essa honra dessa casa da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Projeto de resolução número 30, que concede diploma de honra ao mérito. Em votação? Aprovado por 12 votos.
Projeto de resolução.
Presidente, só uma manifestação de voto aqui. A gente não podia deixar de mencionar, porque o Nivaldo, nosso amigo Zé do Binga, fica até com ciúme às vezes, o presidente, mas é um amigo carinhoso, estudou comigo no pré-primário, então vem de longa data, Nivaldo Custódio. E sou muito, além dele ser aquela simpatia com a Dona Maria, para todo lado que eles vão, né, procissão, missa, novena, eles têm um carinho enorme pela nossa cidade, e mais importante, por pouquíssimos votos ele me sentou numa cadeira aqui. Ele foi suplente, primeiro suplente. Há questionamentos até hoje, né, dessa vinda dele ou não, porque na época era contado manualmente os votos. E ele deu uma grande lição para o Preto, que com a vassoura na mão e como lixeiro, ele quase alcançou aqui uma cadeira de vereador. Então, parabéns, viu, vereador Zé do Binga. O senhor não fica com ciúme de novo, não, nós somos até primo. Eu tenho que elogiar aqui o Nivaldo, o pai dele, não podia deixar de falar, que a gente tem um carinho enorme há muitos anos.
Pela ordem, presidente. Agradecer à colega que foi a relatora aqui, a Solange, o Chiquinho, muito obrigado, Chiquinho. O Milton não é só do meu coração, é de todos de Ouro Preto, né? Quem não conhece o Milton, não conhece a Maria Buraca, né? É uma pessoa de muito respeito, um grande pai de família, né? Sistemático, essas pessoas boas de você conviver com eles, né? Tá, é o que o Chiquinho falou, não perde procissão, não perde um velório, está sempre dando um exemplo de vida, feliz do jovem que dirigir um passo ao lado de uma pessoa dessa para ter um exemplo de vida. Acho que não precisa de mais nada, é uma grande escola. Muito obrigado.
Palavra do Dentinho.
Milton é meu vizinho ali há 21 anos. Eu moro ali, né? Eu sou vizinho dele, já morava lá, né? Tem 21 anos que eu estou morando na Água Limpa. Ele mora 100 metros ali na minha casa. Companheiro Nivaldo, sempre prestativo com a gente. Mesmo dia que eu estava lá debaixo de chuva enchendo uma laje, poucos companheiros apareceram para encher, e apertado, com pouco, chegou o Nivaldo lá, bota na mão, short, camiseta, onde que eu vou trabalhar aí? E olha que eu não tinha nem visto ele para convidar, ele chegou lá e falou, onde que eu vou trabalhar aí? Quero é encher essa laje sua aí. Então são coisas que marcam na vida da gente. E eu sou Milton Lixeiro, né? Eu chamo de Milton Jair Rodrigues. Milton é uma figura hoje tradicional na cidade, todo mundo conhece, pelo seu jeito de mexer com as pessoas, jeito de andar, né? E ele tem uma aparênciazinha com o Jair Rodrigues, né? Então falou, ó, o Jair Rodrigues do Bairro Água Limpa. Não, que isso, você não merece tanto, falei, mas é verdade. É, então, e é um homem que trabalhou 30 anos aí atrás, correndo atrás de caminhão, né? Da Departamento de Limpeza Urbana, foi aí um gari honrado, pai de família honrado, companheiro, vizinho bacana comigo, vizinho bacana, ele é marido, onde que me vê, conversa. Então quero, né, parabenizar o Zé do Binga por trazer, né, esse mérito do seu Milton, e nós estamos votando junto, por quê? Porque é uma pessoa merecedora. Como eu disse, volto até a ser redundante, é uma figura tradicional da cidade hoje. Quem perguntar para o preto quem que é o Milton Lixeiro, Milton Gari, todo mundo conhece. Então parabenizar o companheiro Zé do Binga, toda a família, e a gente fica feliz em ver pessoas como o senhor Milton nesta casa recebendo uma honra ao mérito, porque realmente ele trabalhou e contribuiu com essa cidade muitos anos aí, dando aí o seu suor para cuidar da nossa cidade, que está aí bela e bonita, onde nós temos vários garis também fazendo o mesmo trabalho dele. Parabéns. Obrigado.
Projeto de resolução 31 de 2013, que concede diploma de honra ao mérito, da autoria do vereador Zé do Binga.
Projeto de resolução número 31, que concede diploma de honra ao mérito. Mais uma vez, a relatora, Solange.
Senhor presidente, deixo o meu voto exposto aqui, meu voto favorável ao senhor Guilherme Jesus, ex-vereador dessa Casa Legislativa, atualmente é coordenador do grupo de oração do bairro da Vila Aparecida, né, participou ou foi fundador, me parece, do Casalar e do Posto Cine aqui de Ouro Preto, e foi homenageado como operário padrão na UCAM em 1994. Então, uma pessoa que tem sua história aí ouro-pretana, é merecedor dos nossos votos. Deixo meu voto favorável, peço voto aos demais colegas e passo a palavra ao vereador Zé do Binga. Fala sobre o seu, sua indicação, seu mérito aí.
Obrigado, Solange. Da mesma forma, agradeço, Solange, e agradeço todos os vereadores aí que puderam me apoiar, né? Sou Guilherme Jesus, um ex-vereador dessa casa, todo mundo conhece.
Fomos vereadores juntos aqui de 2001 e 2004.
Colega,
grande pessoa, merecedor, vereador.
Uma pessoa muito boa, direita, né? Um grande pai de família, eu acho que, igual o São Milton, um exemplo de vida. Felizmente, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos precisando de exemplos de vida. Então, quer dizer, sou Guilherme, uma pessoa merecedora, aposentado, né? Está sempre na luta, trabalhando, um grande pai de família. Gostaria que vocês colaborassem com isso aí. E faz um trabalho muito fantástico também aí, no grupo de oração, levando as boas palavras para a comunidade. Muito obrigado.
Projeto de resolução número 31, em votação. Aprovado por 12 votos.
Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Mais a palavra, presidente, quer se falar, mas não posso deixar de falar do seu Guilherme Jesus. O Guilherme Jesus conheço há muito tempo, foi vereador dessa casa. Um senhor que tem trabalhado com a comunidade há muitos anos. Encontrei com ele há poucos dias, tem aí uns 60 dias atrás. Sempre com palavras confortantes, palavras que trazem o alívio para a nossa alma, nosso espírito.
Um homem de fé.
Uma pessoa, né, carismática. Uma pessoa que realmente merece não só essa honra América, mas todo o respeito desta casa. Foi vereador aqui e do povo de Ouro Preto. Quero, né, abraçar o seu Guilherme Jesus lá na Vila Aparecida, seus filhos, o Vander, o Manga, o Mangueira, toda aquela turma lá. São 7 filhos homens lá, né? 7 filhos homens, né? Então eu quero parabenizar, porque é uma pessoa que você chega perto dele e tem uma palavra de conforto. Toda vez que você chega sobre ele, ele tem uma palavra de incentivo positivo. E sempre dando conselho para um pai, para um amigo. Então quero parabenizar o Zé Rubinho por ter lembrado do seu Guilherme. E parabenizar o seu Guilherme, né, de receber esse mérito. Obrigado.
Projeto de resolução 32 de 2013, que concede título de cidadania honorária de autoria do vereador Zé do Binga.
Projeto de resolução número 32, concede título de cidadão honorário. Mais uma vez, a vereadora Solange como relatora.
Tem outra aqui que é Solange.
Mais uma vez, coloco aqui, né, para uma outra pessoa, meu voto favorável a título de cidadão honorário. É uma pessoa que veio para cá, ainda jovem, para estudar na universidade aqui em Ouro Preto, formou engenharia geológica, hoje trabalha, né, na Caixa Econômica Federal e participa já do júri popular, né, do júri comum, há mais de 10 anos aqui em Ouro Preto. Trabalha há mais de 3 anos como tesoureiro da OPTC. O nome dele é Elcio Irano, e eu não consigo falar outro jeito nenhum. Peço aos colegas vereadores que dê o seu voto favorável, essa pessoa que já contribui para o nosso município como júri, como presidente da OPTC, como funcionário da Caixa Econômica Federal, um funcionário público e
conhecido como Japa, né?
Meu voto é favorável, peço aos demais colegas que votem favorável para que ele possa realmente ter um título de cidadão, né? Ser um
Ouro Preto.
De honra de Ouro Preto.
Projeto de resolução número 32, em votação, aprovado por 2 votos.
Vou fazer o juiz da Japa. Arigatô. Senhor presidente. Senhor presidente, pela
ordem. A palavra, vereador Maurílio, pela ordem.
Assim que o projeto fosse votado, Vossa Excelência podia falar o nome da pessoa, foi concedido o título de cidadão honorário e tal, o nome da pessoa.
Sim, vereador, concordo, mas porque a gente já está falando
mas
antes,
a última,
né?
Palavra,
sim,
é do presidente.
Bem lembrado pela sua experiência, vereador. Claro que vamos acatar. Fica concedido título cidadão honorário para o senhor Elcio Irano, o Japa, porque o sobrenome dele aqui é difícil. Só o locutor para falar o nome dele, o sobrenome, viu?
Projeto de resolução 33 de 2013, que concede título de cidadania honorária de autoria do vereador Zé do Binga.
Projeto de resolução número 33, concede título de cidadão honorário. Mais uma vez, a vereadora Solange como relatora.
Na verdade, né, Roberto Leandro, mas ele não se encontra. Enfim, meu voto é favorável. Diploma, né, de honra ao mérito, não é isso? Porque eu não estou com a
cidadania. Título cidadão honorário.
Título cidadão honorário. Isso é porque eu não tenho aqui. Título cidadão honorário. A enfermeira Valéria Gouveia trabalha na Santa Casa de Ouro Preto. Né, veio para cá, para Ouro Preto, trabalhar como técnica de enfermagem, trabalhou 5 anos no SAMU e hoje, como enfermeira, ela trabalha, né, como eu disse, na Santa Casa, presta um serviço público, né, não é público, nossa mãe, já tô com a cabeça doida aqui já, gente, ao público, né? Pelo que a gente tem conhecimento, é uma pessoa que trata as pessoas bem, é atenciosa, e eu peço aos colegas vereadores para que ela tenha essa oportunidade, peço os votos favoráveis à Valéria Gouveia.
A palavra, vereador Zé do Binga.
Obrigado, Solange, e desde já agradeço aos vereadores por poder colaborar. Valéria é uma pessoa maravilhosa, né, que veio da grande cidade aí, da capital paulista, e está aqui na cidade aqui dando um exemplo de vida para a gente, né, tratando o povo com muita humildade. Santa Casa, lugar que entra gente de todo tipo. Ela não deixa de ser simpática com a população, resolve os problemas sempre, ajudou até a Solange lá, né, Solange? Está lá sempre com aquela boa vontade de receber a todos, né? Toda hora que a gente procura está muito alegre. Então eu fico muito feliz de dar esse título cidadão honorário para ela, como do Elcio também, que a felicidade dele era ganhar esse título. Então, com muito prazer, estou dando esse título cidadão honorário para eles. Muito obrigado, meus colega vereador.
Projeto de resolução número 33, em votação. Aprovado por 12 votos. Então, como diz o nosso grande mestre aqui, Maurílio Zacarias, que fica concedido o cidadão honorário à senhora Valéria Gouveia Omite.
Pela ordem, presidente, só lembrando que todos os vereadores que compuseram as comissões especiais votaram favorável a todos os projetos, tanto de título de cidadania honorária quanto de diploma de honra ao mérito.
Bem lembrado, vereador.
E só justificar também que o vereador Roberto Leandro tentou vir à reunião, mas por um motivo de saúde ele não pôde estar presente. Projeto de resolução 34 de 2013, que concede título de cidadania honorária de Ouro Preto, de autoria do vereador Wander Albuquerque. Comissão especial composta pelo vereador Chiquinho, Tiago, José Maria, sendo que o relator é o vereador Chiquinho de Assis. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Então, vereador Wander, foi muito feliz nessa escolha, vereador. É uma pessoa de extrema grande personalidade no bairro São Cristóvão, né? Quem nasceu e vive no bairro lembra dele passando o seu burrinho, subindo com a madeira de um lado para o outro. Inclusive, ele não toma uma nunca, ele bebe. Só vai tomar uma, não, eu bebo, meu filho. Uma pessoa carismática, simpática, veio lá de Bacalhau. Bacalhau. Está com 94 anos, presidente. 94 anos e uma saúde invejável. No dia da entrega do título, quem tiver a oportunidade, a ver que é nosso sonho de consumo chegar com essa saúde dele. Começou a trabalhar muito jovem nas atividades rurais. E outra virtude que ele tem, 68 anos de casado. Hoje é uma coisa para a gente, né, contar no dedo quem chega esse tempo todo. Então, a lição, teve 16 filhos, tem 11 vivos, 32 netos, um inclusive senta conosco aqui, né? Daqui a pouco a gente conta quem é. E comigo, especialmente, tem uma afinidade muito grande, porque é músico também, toca seu cavaquinho, seu violino, seu bandolim, né? E ele toca até hoje com essa idade, sempre está lá no Bom Jesus tocando na missa. É o nosso José Luiz Gonzaga Filho, mas que ninguém conhece com esse nome, porque todo mundo chama ele de seu Zé Crispim. A gente tem o maior carinho, por isso que meu voto é favorável. E eu peço para que os vereadores possam votar favorável ao avô do Dudu Gonzaga, que está aqui do nosso lado.
Senhor presidente, não podia também deixar passar em branco te parabenizar, né, primeiramente, e agradecer também por lembrar. É uma pessoa muito querida no bairro, ajudou no desenvolvimento, quando lá ainda não tinha nem rua, era só trilho, ele com seus burros, né, e conhecido também como São Zé dos Burros. Ele ajudou no crescimento do bairro, no desenvolvimento inicial. E hoje também ele ajudou, né, se olhar até hoje, também no populacional, que são, como o Chiquinho disse, são 32 netos e 28 bisnetos. Como já tem. Então, assim, é uma pessoa muito querida no bairro. Fez parte do coral também de Bom Jesus de Matosinhos, parou há 2 anos, porque está ficando cansativo para ele. E eu reforço o pedido aqui do Chiquinho para que vocês possam aprovar esse projeto. E agradeço mais uma vez a lembrança. Obrigado.
Em votação, o projeto de resolução número 34 de 2013, que concede títulos de cidadania honorária de Ouro Preto. Aprovado por 12 votos. Concedido, então, título de cidadania honorária de Ouro Preto ao senhor José Crispim Gonzaga. Desculpem, Zé Luiz Gonzaga.
Passamos agora à leitura dos projetos em redação final.
Projeto de Lei 50 de 2013, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Municipal de Habitação, de autoria do Prefeito Municipal.
Em redação final, projeto de lei número 50. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos.
Projeto de lei número 78 de 2013, que dá denominação a logradouro público no distrito de Santo Antônio do Leite, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de lei número 78, em redação final. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos.
Requerimento de orador, senhor presidente. Requerimento 671 de 2013, vereador Luiz Gonzaga. 672, vereador Chiquinho de Assis. 673, vereador Tiago Mapa. 674, vereador Dentinho da Rádio. 675, vereador Alisson Gugu. 677, do vereador Wander Albuquerque. 679, da vereadora Solange.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador Maurino.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento da morte do senhor Joãozinho, que é hoje morador do asilo, é um baixinho que sempre estava aqui na Câmara. Não foi agora nesse mandato, foi o mandato passado, ele sempre estava aqui e muito alegre com a gente, e depois ele foi ficando, né, a idade avançada, foi adoecendo, mas uma pessoa excelente, merece essas considerações. Muito obrigado.
Então, antes de passarmos a palavra dos oradores, vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Maurício Zacarias. Faço até esse pedido, né, em nome de todos os vereadores, Maurício. Tá? Obrigado a todos. Passando agora a palavra ao vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Solange, cidadãos aqui presentes. Primeiramente, vereador Dentinho, passando uma incumbência para o senhor, como presidente do Conselho de Transporte e Trânsito. Nós temos o termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público e a empresa Turim Transportes, no que se refere à questão já tão clamada aí das pessoas com deficiência portando carteira de identificação e etc. Então eu queria colocar aqui as questões que não vêm sendo cumpridas, vereador, e solicitar para que se cumpra imediatamente, porque foi assinado um termo de ajuste de conduta e com inclusive prevendo multas diárias, né? E a cláusula que a gente percebe, vou até ler aqui, ó, aproveitar do meu tempo. Cláusula primeira: identifica a empresa compromissária, a Turina, a partir da publicação deste termo, obrigada, enquanto permanecer utilizando as catracas dos seus veículos na parte dianteira, a permitir o ingresso pela traseira, pela porta traseira dos idosos, conforme a lei, né, 10.741/2003, e das pessoas com deficiência portando carteira de identificação emitidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, conforme o decreto 103/2006. Sempre quando inviabilizada a utilização de espaço já reservado, ocupado pelos beneficiários da gratuidade, bem como no sentido de determinar os motoristas quando em face de desrespeito aos direitos dos idosos e pessoas com deficiências, especificamente a gratuidade do transporte, que eles adotam os procedimentos necessários para a garantia de tais direitos, podendo inclusive solicitar a intervenção de polícia. Então, o presente acordo não se aplica aos demais usuários do serviço de transporte público, é específico para os idosos e para os deficientes. Fica a empresa compromissária obrigada a criar um serviço de disque-denúncia através de um telefone com a finalidade de receber as reclamações referentes ao descumprimento de quaisquer obrigações referentes à prestação de serviço de transporte público. Cláusula terceira. Fica a empresa obrigada a fixar nos ônibus placas indicativas da gratuidade e indicativos do número de telefone disque-denúncia referido na cláusula anterior aqui. Fica a empresa, então, obrigada, né? O descumprimento devidamente comprovado de quaisquer dessas obrigações constantes nesse TAC acarretará a aplicação de multa de R$ 1.000. Parágrafo único. O valor devido por descumprimento por quaisquer das cláusulas do presente termo será revertido ao Fundo Estadual de Direitos de Defesa dos Direitos Difusos, FUNDIF, com fim específico de reverter tal quantia em igual proporção em prol das pessoas idosas e portadoras de deficiências. O Ministério Público fará publicar em diário oficial um espaço próprio presente termo de justamente conduta. Então a gente solicita aí o TAC, é do dia 12 de setembro de 2013, e nós não estamos tendo cumprimento dessas garantias aqui fundamentadas, isso é uma reclamação aí dos idosos, nossos deficientes. Queria também dizer aos vereadores, todos os vereadores, até quando nós vamos deixar que a Minas Brasil manda nessa cidade? Até quando? Essa casa não toma atitude nenhuma. Do ponto de vista administrativo, nada foi feito. Até chamado de ilegítimo nós fomos. Porque o requerimento aqui, respondido pela empresa, falou que essa casa não tinha legitimidade para perguntar o que nós perguntamos. Agora hoje aí a gente fica nos corredores com pais de família dizendo que não estão recebendo. E dizendo que mandaram dizer que não vão pagar e pronto, não. Aí nós vamos fazer o quê? Eu não retirei a minha assinatura do pedido de CPI. Não retirei e não vou retirar. Por respeito ao povo de Ouro Preto, por respeito a esses trabalhadores que estão lá. E olha só, eu tenho certeza que a grande maioria desses motoristas não são da minha corrente política. Não são da minha corrente política. Mas o que está acontecendo na nossa cidade é um descaso. Eles estão ignorando, pior vereador Dentinho, que fazer um artigo dizendo que essa Câmara não é intelectual, é alguém formalizar nessa casa um documento dizendo que essa Câmara não é legítima para fazer os questionamentos que nós fizemos. Então, acho que a gente tem que tomar uma atitude. Se é para criar uma CPI da empresa passada, eu assino também, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas a gente ficar atrelando uma coisa com outra, e aí eu quero fazer um requerimento que minha palavra com o Chinata. Será que não vão prorrogar por mais 6 meses o contrato dessa empresa? Enrolando esse processo de licitação? Vereador. Fazendo um edital picareta aí para poder qualquer um entrar na justiça e brecar esse edital? Nós somos fiscalizadores do dinheiro do povo de Ouro Preto, vereadores. Esse dinheiro vem sendo pago à empresa e a empresa não está repassando.
São pais de família. Nós estamos falando aqui de Natal para todos. Como é que vai ser o Natal dessas pessoas aí que trabalharam e não receberam? Tá certo?
Vereador, mais uma vez, qual é a reunião que nós temos na Câmara Municipal aqui que não fala dessa Minas Brasil? Toda reunião, o assunto é o mesmo. É o mesmo. O que nos estranha aí, que fica um atento, né? Porque, como o senhor colocou, vereador, vamos dizer, a maioria desses cooperados foram eleitores do prefeito Zé Leandro. Foram eleitores do prefeito Zé Leandro. E o respeito que ele está tendo é esse. Porque a Minas Brasil está ganhando dinheiro. Alguém da Minas Brasil, alguém está ganhando dinheiro. Não é pouco, não. Porque nós já falamos aqui de valores. Já falamos aqui de valores. Volto a afirmar aqui. Enquanto não chegar o documento aqui, vou falar, um ônibus recebe R$16.500 e quem trabalha, tem despesa, tem manutenção, recebe R$4.500. Van é R$12.500 que a prefeitura paga para a cooperativa e quem trabalha tem sua manutenção, tem suas despesas em torno de R$7.000, R$8.000 e assim vai. É uma farra com dinheiro do povo de Ouro Preto. E lamentável. Eu lamento a Câmara Municipal, nossos colegas aqui, todos nós, até hoje, não abrir realmente uma CPI contra essa empresa. Também não retirei minha assinatura e não retiro. Assino, como coloquei para o vereador Roberto Leandro na última reunião lá em Santa Rita de Ouro Preto. Se a questão é a cooperativa anterior, vamos fazer uma CPI das duas? Vai ser até muito importante comparar uma com a outra. Aí sim, nós vamos ver os absurdos que estão acontecendo hoje. Nunca visto em Ouro Preto. Nunca visto em Ouro Preto e não acontece nada. Então, já entrando, vereador, só...
O senhor me dá uma parte depois.
Sim, eu tenho minha palavra de orador também. Hoje seria em relação, mais uma vez, na Minas Brasil. Vários cooperados aí já estão inteirando 3 meses sem recebimento. Isso é um absurdo. A Câmara tem que tomar atitude. Não pode aceitar. Já entrei com pedido no Ministério Público, tanto no município quanto em Belo Horizonte, e aí espero também que o Ministério Público, né, cumpra o seu papel também, que é de fiscalizar, igual é o nosso, mas a Câmara está pecando, com respeito a todos os colegas vereadores, mas a Câmara está pecando, porque o que essa Minas Brasil está fazendo com Ouro Preto é vergonhoso, está desmoralizando a Câmara de Ouro Preto. Infelizmente, eu tenho falado isso com os colegas vereadores aqui, pessoalmente com cada um, nós temos que tomar atitude. Respeito a opinião dos vereadores, que fazem parte da base do governo, mas não podemos admitir esse absurdo que está acontecendo com essa empresa, com Minas Brasil, com o Império e outras mais. Obrigado pela parte, vereador.
Então, eu conclamo a nós, vereadores, para que a gente se reúna depois e tome uma atitude. Acho que a gente tem que tomar uma atitude. A gente está vendo aí o povo a quem nós representamos nos procurando, e a única coisa que a gente tem feito é falar. Só falar. Nós todos. Eu estou me colocando no meio também. Todos nós. Nós precisamos agora de atitude. Uma atitude que demonstre a dependência dessa casa. Uma atitude que demonstra que essa casa está aqui para defender o povo de Ouro Preto. E tem demonstrado isso, só que no parâmetro Minas Brasil, nós estamos falhos. Gostaria de dizer aos senhores vereadores que saiu uma matéria recente no estado de Minas, e a Polícia Federal, ela destaca os 5 piores trechos de rodovias em Minas Gerais. Inclusive com um título pesado, que ele diz, de carona com o demônio. E, impressionantemente, 3 desses piores trechos estão na nossa BR-040 aqui, ó. É o trecho do Pires com Congonhas, o trecho de Lafayette e o trecho de Juiz de Fora. Então, olha só, a gente tem que ficar atento, porque ano que vem é ano eleitoral, as promessas acontecem, e a responsabilidade que o PT tem que ter, na hora que a gente faz uma mídia convidando as pessoas para vir para a nossa cidade. Muitas delas que vêm do litoral do Rio de Janeiro para cá, estão vindo por uma rodovia, por três trechos dos mais perigosos de Minas. Então, se existem cinco trechos perigosos, três estão aqui do nosso lado e são acesso direto a Ouro Preto. Então, acho que a gente tem que ficar atento para o ano que vem. Gostaria de chamar outra discussão que eu coloquei com relação às feiras. A gente tem que sim defender quem contribui no nosso município, quem gera emprego no nosso município, quem movimenta a economia da nossa cidade também. Não estou aqui dizendo que sou a favor de uma farra dos preços altos, sou a favor dos preços justos e de negócios legitimados, porque a gente tem uma associação aqui empresarial que precisa cada vez mais ficar forte. Então a lei 43 de 2002, ela vem sendo descumprida por vários governos. Eu não era vereador, agora sou. Nós, nessa legislatura, somos fiscais das leis do nosso município, temos que estar atentos e dizer isso. E vou mostrar para os senhores aqui coisas que não vêm acontecendo. Por exemplo, o parágrafo 3º da lei fala que há a liberação para que existam essas feiras nos meses de janeiro, março, abril, julho e setembro. Nunca existiu nenhuma emenda modificando a lei. E lei é mais importante que decreto. Lei está acima de decreto. Outra questão. Ela diz que a realização dessas feiras ou outros eventos similares não pode ocorrer com prazo superior a 3 dias. Isso vem acontecendo no nosso município. E uma das coisas mais surpreendentes que eu vi na lei, que é uma lei boa, ela diz que quando da realização da feira deverão ser certificados por escrito, com pelo menos 20 dias de início do evento, a associação comercial da nossa cidade e outras entidades representativas, para que seus associados se manifestem sobre a disponibilização obrigatória de no mínimo 30% da área de serviço para representantes do nosso comércio. E todos os documentos previstos, né, nessa lei, eles deverão permanecer expostos desde o início até o final do evento. Isso vem acontecendo? E o mais curioso, que eu vou fazer até um requerimento solicitando informações, quando da cobrança de ingressos, 10% da renda bruta desses ingressos serão destinados à Secretaria de Promoção Social para repasses a entidades assistenciais a critério do Executivo Municipal. E o recolhimento desse imposto será feito, né, em cima de 90%. O ISS deve ser em cima de 90%, porque 10% está sendo destinado para entidades sociais. E a não execução de qualquer desses itens aqui da lei implica em multa diária de R$1.000. Agora imagine se a gente faz um levantamento e percebe que isso não vem cumprido desses tempos todos para trás. Nós vamos ter que notificar quem veio aqui, levou o nosso dinheiro e não deixou o que deveria. E mais ainda, olha que bolo bonito que vão ganhar as entidades sociais aqui, que existe uma lei que está sendo descumprida na nossa cidade. Então fique claro que todos nós aqui como fiscais da lei possamos ficar atentos. Gostaria de falar que uma notícia muito importante, que eu fiquei triste porque a gente viu lá e não viu aqui ainda: a Prefeitura de BH lançou o orçamento participativo, vereador Wander. R$50 milhões. Aqui nem um milhãozinho. E o mais sério é que na LOA não existe a palavra orçamento participativo. Fica aí nosso recado. A lei de orçamento do ano que vem não existe a palavra orçamento participativo. Eu queria mostrar aqui um pequeno trecho de uma visita ontem que fizemos eu, vereador Wander, vereador Solange, vereador Dudu, vereador Dentinho ficou, vereador Luiz também, nas obras de Amarantina. Choveu lá ontem, vereador Wander?
Choveu um pouco.
Aqui caiu, foi um pé d'água. Se o pé d'água caiu e caísse lá, a gente ia ter que voltar hoje. Então a gente vem percebendo um despreparo com a obra. O engenheiro, o suposto engenheiro apresentado pela igreja, pela empresa, que é engenheiro pleno, inclusive, segundo os moradores, foi a primeira vez que viram ele lá. E a empresa recebe para ter um engenheiro pleno. Mas ele foi sincero. Teve um momento, se esse vereador Wander lembra, o vereador Solange, não se encontra aqui, que ele disse assim, mas realmente não tem projeto, não.
Foi claro nas palavras.
Foi global. É global.
E a empresa, vereador, que ganhou os 22 milhões, né?
Essa empresa dos 22 milhões, ela está agindo assim, ó, faz aquele negócio naquela rua, a rua que a gente foi, a obra chega até metade dela, só que tem um problema sério de captação de um suposto esgoto a 200 metros, e a obra não contempla. Então vai adiantar o quê? Ah, porque mandaram a gente chegar só até aqui. Bom, você tem a planilha, você tem o projeto? Não, isso infelizmente não tem. Então nós estamos com esse pepino nas mãos aí para poder descascar. E o que mais chamou atenção, eu que não sou de obras, vereador Luiz, é isso aqui, ó.
Volta aí, por favor.
Aqui, passa mais um. Aqui a gente tem uma caixa que está sendo feita. Né? A gente tem duas manilhas de 600, uma aqui, outra aqui. E no meio dessas manilhas está passando o esgoto e o cano de água. Então, como é que vai ser? Vai ficar dentro da manilha? Aí ele disse, não, na verdade eu estou esperando a participação do SEMAI. O SEMAI está nos devendo uma visita aqui. E aí os vereadores que entendem mais de obra, né, Dudu, deixaram claro, vai fazer o afundamento aqui da manilha para levantar outra? Porque se não levantar ela, vai ficar no nível da rua. Então, o primeiro caminhão que passar vai arrebentar o esgoto e a passagem de água. E os vizinhos já reclamando que estão fazendo várias ligações, né, no mesmo trecho, que esse cheiro já está voltando para dentro da casa delas. Então, convido os vereadores que quiserem ir até lá. É o momento, antes que eles pavimentem tudo. Porque, pelo visto, vão fazer uma obra e depois o SEMAI vai lá abrir para fazer outra. E aquela velha história de ficar gastando nosso dinheiro dessa forma. Então, convido a todos os vereadores que quiserem. Por último, eu gostaria de dizer aqui, novamente, que nós não somos, com todas as letras, ó, nós não somos contrário à gratificação natalina dos nossos servidores da Câmara Municipal de Ouro Preto. Tem gente usando nosso nome para fazer política baixa por aí. Então, fique claro, se não houve entendimento da base, se não houve diálogo entre os vereadores, isso é uma coisa. Agora, a unanimidade dos vereadores é favorável a essa gratificação que todo servidor merece. A gente sabe quantas pessoas aqui se dedicam e nos ajudam para a gente poder fazer o trabalho que a gente faz com dignidade aqui dentro dessa casa. É, vereadores, agradecer aí pela honra ao mérito, né, ao nosso querido amigo Cônego Agostinho Coimbra, Agostinho de Lourdes Coimbra, né, que ano que vem completa 70 anos dedicado ao sacerdócio. Invejo muita vitalidade do nosso Cônego Agostinho, que por isso que eu torço pro Galo, vou chegar lá com saúde igual ele, atleticano convicto. E do Ellison, que a gente já falou aí, uma grande pessoa, de grande coração. Embora o apelido seja Moreno, Gugu, eu acho que essa coisa do luz que ele manda para todo mundo é um apelido natural que ele ganhou, né? E que demonstra que ele é uma pessoa que realmente brilha. E como disse o vereador aqui, Nicodemos, quando a gente está para baixo, as pessoas chegam com luz, com energia, com alegria, muda a vida da gente. Obrigado e até quinta-feira, se Deus quiser.
Presidente, um minuto,
por favor. Boa tarde, vereador.
Não é questão de ordem, não, porque a ordem aqui é seguir aqui, né? Mas é a questão da cesta de Natal, eu creio que todos os vereadores aqui não tem nenhum contra isso, não, né? Todo mundo quer bem do outro, ninguém quer, né? Quer tirar o, né? Mas na realidade, meu, o que eu quero dizer aqui é falar a respeito da assistência social, eu estou questionando comigo a respeito da assistência social, eu não estou vendo nada de concreto na assistência social. Até no momento, não vejo. Vejo o pessoal procurar a gente aqui. Agora há pouco tinha uma senhora ali, Dantão Pereira, três filhos, desempregada, sem um marido, e não faltando tudo. Foi lá na assistência social, nem atender ela. Foi, não, a secretária estava lá, mas não me atendeu, não. E eu não vi até hoje nada. Eu vou procurar fazer um requerimento, procurar saber o que, né, De que ele está atendendo a assistência social? Porque até no momento eu não sei quem está atendendo.
Vereador.
Até porque que nós não adianta, né? Nós vereadores não adianta que não vai atender mesmo.
É, bem lembrado, vereador. É, até porque, eu tive conhecimento, nós temos até que verificar, que teve uma... que o atual prefeito deu seguimento a uma licitação de mais de R$1 milhão para material. Isso foi no início do ano. E me parece que a secretária vereadora Regina, se eu não estou enganado, ela disse que no próximo ano que teria esse atendimento. Então nós temos que saber se realmente esse dinheiro foi, houve a licitação ou não, né? Porque realmente é todo santo dia é pedido aqui nessa casa para os vereadores dessa questão social. É material de construção, é cesta básica, é uma série de coisas. Não, né? Então a gente percebe que a ação social realmente está precisando ser mais ativa. Tem que realmente comparecer com a população.
Eu acho que nós merecemos um esclarecimento aqui, que atendeu, o que foi atingido, o que foi, quem foi, em bairro, né? No distrito, aonde foi, porque no momento eu não sei. Aonde, o assistência social está atendendo, aonde eu não sei. Né? Então, porque não adianta. Não adianta eu indicar alguém para lá que não vai ser atendido. Isso aí, sem dúvida, não vai ser mesmo, entendeu? Que eu saiba, a não ser que os companheiros ali estão, tá, né? Tá indicando alguém para lá, está sendo atendido. Pelo que eu sei, né? Lá não está. Assistência social está péssima. Na verdade, está péssima. Eu não. Sem assistência social, já não vai estar ali para atender o povo. Né? A pessoa chega ali sem nada, às vezes não tem nada, a pessoa precisa de uma atenção ali, né? Não consegue. Eu acho que isso não pode, não pode acontecer. Eu creio que o prefeito vai ter que trabalhar isso aí, que tem que ser feito. Obrigado.
Bem, meu. Com a palavra agora o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionário dessa casa, rádio ouvintes. Senhor presidente, eu nem queria falar mais, mas o assunto tá na casa, né? E já que parece que não houve um respeito, seguindo a lei orgânica, que quando um projeto se pede vista, a vista é concedida e tem um tanto de período de tempo para manifesto e até para discussão. Mas parece que as pessoas não entenderam bem. Então, não queria nem falar sobre esse negócio de sexta, mas eu vou ter que falar. O que que acontece? Na verdade, eu vou falar sobre as prioridades da apresentada de emendas, essas coisas. Mas é só para concluir, 2 minutinhos. Quando o projeto chegou, segundo o presidente da casa, a gente tem que respeitar o presidente da casa, o projeto já tinha 2 meses que estava transitando. E ele chegou só essa semana. Sim, ele chegou essa semana. Então, qualquer um vereador poderia pedir vista, estava tendo uns titigi lá fora, aqui dentro, para evitar muita conversa fiada, tititi, e ficar levando coisa para dentro e para fora. Aí eu pedi vista que para 4 ou 5 vereadores chegasse ao presidente e conversasse, porque estava uns falando que era 100, outros 250, 350, 500, então a coisa não ficou bem encaminhada. E surgiu as fofocas, conversa fiada, que o presidente compraria a cesta na Cooperouro. Eu acho que tem que ter caráter, chegar na frente do presidente e não pelas costas, e falar de frente a frente, igual eu fiz com o presidente. Cheguei na sala dele e falei, está acontecendo isso e isso, vamos resolver aqui com os vereadores, com todos os vereadores, e vamos botar o projeto em pauta. Por quê? O funcionário merece, embora eu acho... O Luiz Gonzaga falou que assumo isso aí, que eu sempre torci que o funcionário ganhasse bem. Igual lá embaixo deu 250, que poderia ter dado 250 também. Se a pessoa ganhasse 1.250, ia ganhar 1.500, igual lá embaixo, ou vice-versa. É a maneira de cada vereador se expressar, é um direito do vereador, é um direito de pedir vista, é um direito de ele emendar o projeto, é um direito de ele concordar ou não concordar, faz parte. Mas em nenhum momento esses 5 vereadores ou os outros vereadores dessa casa foi contra nada. Queria discussão do projeto. Lá no projeto, no finalzinho, está escrito mês de maio, é dezembro. Estava escrito lá alguma coisa que eu não concordei, falei, vou perguntar, vou pedir vista, eu, Dentinho, Thiago, pessoal, vamos conversar com o presidente. Eu comigo não tenho nada a reclamar do presidente, não tenho nada de reclamar. Quando eu tenho alguma coisa a reclamar, eu vou pessoalmente a ele, não falo pelas costas, falo por frente, igual falei que estudia aqui, ó, que não ganhou a mesa sozinho, que precisou dos outros vereadores ajudar ele, falei, fala na frente. E eu não quero que condene nem o presidente e nem alguns vereadores, porque tem direito de falar o que pensa. É um direito do vereador. Agora, não, em nenhum momento houve essa coisa de funcionário, e tem funcionário também, não são todos não. É uma meia dúzia de gato pingado que fica, às vezes, na comissão carregando fofoca, carrega a verdade. Fala o que o vereador fala, carrega a verdade. Não tem problema. Mas fofocando, querendo jogar um contra o outro, a ponto de fazer o presidente retirar o projeto, que eu pensei que ele estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que o presidente vai ser sensível. Como ele não ganhou essa mesa sozinho, ele vai ser sensível, vai trazer o projeto novamente semana que vem, vai discutir com os funcionários, igual o Dentinho falou, igual o Thiago falou, discutir, e vai sair, e vai ter tempo sim, porque tempo aqui nessa casa, o projeto vai na primeira, segunda, terceira e redação final. Quando o presidente quer e o vereador quer, nós sabemos disso, que pode fazer tudo num dia só, basta nós querermos. Nós estamos cansados de receber projeto do governo, que é urgente. O presidente em exercício, Wanda, sabe disso. A gente acaba votando, ou entidade, outra coisa, a gente acaba votando no mesmo dia. Dá para fazer sim, eu tenho certeza que não estou aqui para defender o Léo, estou para defender uma ideologia e as coisas certas. O que ele falou com a diretoria, com o seu jurídico, para mim não interessa. Ele é o presidente, eu tenho o meu respeito por ele. Ajudei colocando aqui dentro, como vários vereadores, e tenho o respeito meu. Então eu acho que as coisas vão acertar. O diálogo é a melhor forma de resolver as coisas e não tirar proveito. Tem uns que querem tirar proveito. Tirar proveito não, gente. Tem que ter ideologia. Não é tirar proveito das coisas, não. Cada um tem a sua ideologia. Se eu não concordo, eu sou obrigado a não concordar. Agora, tirar proveito, fazer kikiki, fofoquinha, conversar, para que isso? Vamos conversar com o presidente. Vamos funcionários, quem representa os funcionários, vamos chegar lá, vamos pedir, ele vai colocar. Tem certeza, se eu conheço ele bem, ele é sensível, mas vou votar com o projeto, presidente. Era só para encerrar esse assunto que ficou meio, né, zuzuzu aí. Na verdade, presidente, eu queria falar das 15 emendas que eu me propus, que eu me apresentei, né, no projeto de lei 67/2013, que é as diretrizes para... Né, do plano plurianual no período de 2014 a 2017. O Chiquinho falou muito bem, que me antecedeu aqui, que, e realmente é verdade, não colocou nada no orçamento participativo. Deveria ter colocado, mas há tempo de colocar nos três anos seguintes. O primeiro ano é muito perturbado, é conturbado, a gente entende isso, e muitas coisas começam a partir do segundo ano. E eu espero que o governo faça, principalmente... que não seja a palavra participativo, o orçamento participativo, mas que faça as prioridades que a Marantina tem, as prioridades que a Gualimpa tem, que o Padre Faria tem, que nós temos nos morros. Então eu queria aproveitar meus 10 minutos, senhor presidente, para falar dessas emendas, como qualquer um vereador pode falar. E houve umas 20 indicações dessas, que as comunidades escolheu, que as associações escolheu, e o governo anterior fez. Pelo menos do que eu coloquei no orçamento, às vezes eu falo para vocês, você pede, você coloca no orçamento, mas o prefeito faz se quiser. Você não tem como falar com ele, você tem que fazer. E a gente acaba sendo engabelado por algumas coisas mesmo, infelizmente. E o povo que fica no prejuízo. Porque se não faz uma obra lá do orçamento participativo que pediu, fica no prejuízo. Então eu vou pontuar as 15 prioridades aqui, eram 22. O outro governo passado fez 4, infelizmente 2 caiu, mas também ele fez, ele contribuiu na medida do possível. Talvez cada um que passa na política dá a sua contribuição. A Maísa veio, deu a sua contribuição da sua maneira, do seu jeito, né? Veio o Anjo Oswaldo, deu a sua contribuição da sua maneira, do seu jeito. E o povo é que nos coloca aqui, é que sabe a hora de pôr, sabe a hora de tirar. Isso a gente tem que respeitar, é a democracia. Então eu vou falar aqui, senhor presidente, que eu de 2014 a 2017, eu espero que a gente colocou isso, que isso aconteça. Então eu coloquei nas minhas ações o seguinte: incluir dentro das ações integrantes do PPA, no período 2014 a 2017, as seguintes obras e as seguintes coisas, né, de acordo com a secretaria. Por exemplo, na educação, eu vi, não é uma coisa só para um bairro, eu pedi no geral. Por exemplo, a construção da creche em Lavras Nova, a compra de imóvel centralizado para destinar uso de creche no Morro Santana, que é pedido da comunidade lá, já vem há muitos anos. Na saúde, a compra de imóvel para a unidade básica lá de saúde, no Morro Santana, parece que o prefeito já está indenizando, isso é importante, e está pagando um preço justo, não pagar menos, igual muita gente ficou com medo de fazer uma desapropriação mal feita. Na Secretaria de Esporte, a construção de ginásio poliesportivo no bairro Pafaria, que tanto o Paquinha luta por lá, o Léo luta e outros vereadores lutam. Construção de ginásio especializado para ginástica de trampolim no bairro Padre Faria, uma área que já tem hoje atletas nacionais e internacionais. Então é preciso fazer um esporte especializado. Construção de ginásio esportivo também no Morro Santana, lá tem só um campo de areia pequeno, é preciso fazer uma quadra coberta. Lá tem 7 mil moradores, um alto índice de vulnerabilidade que precisa ser trabalhado. Construção de campo de futebol localizado na Bucana, que uns falam que comprou terreno, outros falam que não comprou, até hoje a gente não sabe o que está acontecendo. E construção de campo de rugby, construção de quadra poliesportivo na escola municipal São Sebastião, até hoje não tem uma quadra. Os meninos não têm nenhum lugar de fazer um preparo físico, nada, então é preciso ser feito. A aquisição de terreno e construção de quadra no bairro São Francisco, no governo passado discutiu muito um terreno ali que poderia dar uma quadra, de repente o pessoal da Casa Barrota disse que era dono, cercou lá e não houve uma desapropriação e lá está sem quadra. Perfeitamente, meu colega.
Ô companheiro, Luiz, né? Na área do esporte aí é outra coisa, é difícil. Né? Difícil ser de atender pedido nosso. Aí o secretário de esporte, aí ele que disse, fala só ano que vem, na área do esporte, só ano que vem que vai mexer, entendeu? Como disse pra gente lá. Aí isso que vai ser mexido aqui nessa quadra aqui só ano que vem. Então ele está na palavra dele e acabou. E eu acho difícil entender. E se sair alguma obra ali, o que vai colocar? Essa obra pedido do secretário de esporte. O que vai ser desse jeito?
Meu colega tem razão, algum secretário está querendo achar que é o rei da cocada preta, não é assim que funciona, é preciso ter diálogo, conversar com os vereadores, afinal de contas, quando precisa do vereador para aprovar aqui de 2 milhões para 5 milhões, precisa dos vereadores, é preciso o secretário compreender isso, e compreender que a base se está apoiando, quer retorno também, ninguém faz nada de graça nesse sentido, então é preciso a gente falar ideologia e fazer as coisas.
Você me dá uma parte, Geraldo?
Claro, meu colega Chiquinho.
Só lembrando do São Francisco que nós fizemos
junto. Também,
da parte de cima, né? Que a parte de baixo tem a parte de cima. Né, e sim. O mais sério que eu estou preocupado é aquela casa do falecido Juliano, que veio a falecer lá dentro da rodoviária, o taxista. Casa que ele mudou, está pendurada lá. Nós pedimos a desapropriação. Aí passa o período de chuva, não desapropria, daqui a pouco alguém vai lá, mexe e entra por dentro da casa, mais uma vítima. Então,
verdade. Fizemos junto, algumas emendas, procurei fazer junto com os outros vereadores, com o Dentinho, com o Léo Feijoada, com o Chiquinho. A no São Francisco mesmo fizemos junto com o Chiquinho. Não tem que tratar de A ou B porque é posição, situação, não. É porque a comunidade precisa melhorar o saneamento lá, precisa fazer a rede, precisa fazer asfalto, precisa melhorar as redes, Chiquinho, que as bitolas são de 30, 40, não aguenta, precisa melhorar isso. Então são as coisas que a gente coloca junto. Na obra, eu coloquei aqui o recapeamento de massa asfáltica no início da 15 de agosto, até o Morro Santana, contendo na rua Rio das Velhas, São Sebastião. Construção de calçamento e rede fluvial na Marina Ferreira Guimarães, estão esperando há 30 anos. Entra prefeito, sai prefeito, o pessoal lá, se doer, tem que carregar no quê? Não tem nem jeito de subir lá direito. Então, no Taquaral, construção de calçamento lá na rua José Afonso Rocha, ou asfalto, ou melhorar aquilo lá, não pode mais ver 40, 50 casas lá e falar que o bairro Taquaral é todo errado, que lá não pode construir. Se estão lá, se nós não temos dinheiro para indenizar, se o prefeito não indeniza, então tem que melhorar. No bairro da Lagoa, lá, ó, o moço veio aqui, já é o quinto ano que eu estou aqui, já é 5 anos que o Tabajaras vem aqui pedindo lá que ligue o bairro da Lagoa, lá na rodovia Rodrigo Franco Melo de Andrade. É obra prioritária, é obra escolhida pela comunidade. Tantas vezes o Flávio aqui batia no orçamento participativo, que é interessante, se cumprir ele, o povo ganha credibilidade, mas muitas vezes perdeu a credibilidade porque não cumpre. Então são essas coisas, senhor presidente. Construção de calçamento e rede fluvial na travessa do Fundão, no Morro São Sebastião, o Dentinho chegou aqui com a demanda. Então são obras que foram escolhidas pela comunidade. Construção de calçamento também, pavimentação asfáltica, rede fluvial na Rua Rio Doce, Moço Sebastião, o pessoal está esperando há 15 anos. Então eu espero que as prioridades que vários vereadores apontaram aqui seja colhida pelo governo e seja feita não pelo vereador A ou B, seja feita pela comunidade, em respeito às associações, em respeito à comunidade que pediu, escolheu e muitas vezes saiu das suas casas para ir ficar lá numa reunião. Tem atas, todas assinadas. Então, o governo tem um queijo na mão. Várias coisas aqui eu fiz junto com outros vereadores. Por quê? Para não falar assim, o Luiz e o Chiquinho estão fazendo junto, eu não vou fazer para o Chiquinho. Não, não é isso. Tem que fazer sim, porque lá não é só o voto de Chiquinho, o voto de Luiz, o voto de um vereador. É porque lá precisa, a comunidade que escolheu, eu respeito as associações. Eu quero sair daqui de vereador, eu digo que sair dessa cadeira, falando... Sempre defendendo a ideologia, o que a comunidade pediu, o respeito às associações. E se não houve respeito no passado, Chiquinho, de orçamento participativo, eu acho que o governo deveria repensar. Repensar com a Câmara, repensar com seus vereadores, com todos. Porque o vereador não pede para ele, não. Eu não preciso nada para mim. Mas você pede pelo povo. E as quatro obras que tinha ficado para trás, agradeço ao prefeito que ele fez, ficou pela metade. Uma obra não pode ficar pela metade, é o dinheiro do povo. Se começou a construir a metade, que entre outro, mas que conclua, e conclua bem feito. Como vocês falaram aí, se está mal feito, temos que fiscalizar sim. Peço até desculpa, que eu não fui lá com vocês, tem um paciente aqui no Botafogo, que eu expliquei, no mesmo horário. Eu fui levar ele lá em Cachorro de Campo, cheguei lá 11 horas. Então, mas nós estamos aqui, é parceiro, sou parceiro do diálogo, não empurro o outro colega no buraco, não faço mídia atrás deles. Se falar que voto contra o prefeito, é que eu voto. Quando falei aqui que eu não gosto de assinar negócio de CPI, eu tenho minhas razões. Participei de duas CPI nessa casa. Contudo, pronto, o Maurílio participou comigo. Quando você vê as coisas, você acredita. E quando você leva tudo para o Ministério Público, e até hoje nós não temos resposta da KTM, a gente fica desanimado. Mas a gente não pode parar, como diz o presidente Wanda. A gente tem que continuar a luta. Tem que continuar tentando defender a ideologia. É só isso, presidente. Muito obrigado, estendi por 5 minutos. Agradeço, Vossa Excelência.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Eu tenho precisão de me retirar. Peço sua licença.
Autorizado, vereador. Vontade. Passamos agora a palavra para o vereador Tiago Mapa. Não se encontra presente. Retiramos da pauta. Passamos agora a palavra para o vereador Dentinho.
Boa tarde, rádio ouvintes, mais uma vez, internautas, vereadores aqui ainda que se encontram, vereador Luiz, vereador Zé Maria, Chiquinho de Assis, Nicodemos, vereador Maurício Zacarias, vereador Paquinha, vereador Wander. Até presente. O Chiquinho fez uma abordagem aqui muito interessante, e eu lembro desse ataque que foi feito. A conversa passou por aqui no Conselho de Transporte e Trânsito de Ouro Preto, onde o empresário falou que quando as cadeiras que são destinadas aos idosos e aos portadores de deficiência, né, portadores de necessidades especiais, poderiam entrar pela porta traseira, né? E aí há aquela gentileza, né, de que os passageiros estão pagando sua passagem, levantar e dar lugar. Estiver cheio, mas eles poderiam entrar pela porta traseira. E se não está acontecendo, nós vamos cobrar dia 18. Tem uma reunião nesta casa, está marcada dia 18 de dezembro, os vereadores quiserem estar presentes. Para ajudar a fortalecer mais isso, viu, vereador Chiquinho, você que abordou essa tese, é importante. E chegou em nosso gabinete também hoje, que os ônibus também têm a obrigação de colocar as placas identificando os assentos. Tá? Os assentos, hein? Exatamente. Dada também no TAC.
Presidente, você me dá só uma parte?
Perfeitamente, nobre colega.
E hoje é fundamental para a gente manifestar isso, que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, é a hora que a gente tem que fazer esse tipo de reflexão, né? Então, as pessoas com deficiência, os idosos do nosso município, ainda não estão tendo o tratamento de valor que merecem. Né?
Pois é, nós precisamos de estar juntando as nossas forças, nossas ideologias e realmente trazer aí esse direito do cidadão de ir e vir, os idosos e também os nossos portadores de necessidades especiais. Porque se nós chegarmos na idade deles lá, de 70, 80 anos, se nós lutarmos agora, lá na frente poderá estar mais acessível, mais viável para que nós possamos ter esse respeito. Mas vem aí também a licitação, segundo informações, né, do transporte coletivo. Eu acho que deve melhorar bastante. É outra coisa que foi abordada aqui, a questão da Minas Brasil. Eu liguei para o Júlio, que é um dos gestores da Minas Brasil, e ele me disse que a parte dele já foi feita. Está lá na fazenda. E a Minas Brasil não recebeu ainda, Chiquinho. A prefeitura não repassou para a Minas Brasil. Como é que eu posso pagar as pessoas que trabalham comigo, ou as pessoas que eu contrato o serviço dela, se o contratante não me paga, não paga o contratado?
Mas você sabe que são vários pagamentos, né?
São.
Sobre outubro... Não, digo assim. São vários setores da prefeitura que fazem pagamentos separados a Minas Brasil.
Sim, sim. Tem alguns motoristas que já receberam e não dá para entender. E tem outros demais que não receberam. Então não dá para entender o que é que está acontecendo. Você está coberto de razão. Eu liguei para o Julinho, tentei falar com o prefeito Zé Leandro duas vezes, não consegui, disse que ele está em Brasília. E está difícil o diálogo, está difícil. Está difícil o diálogo daqueles que estão dando o braço, estão dando as mãos de confiança ao prefeito Zé Leandro com seus secretários e os seus assessores de confiança. É põe no prato, põe na cuia. Tinha conversando certinho com um desses, foi mandado embora também. O Adriano foi mandado embora. O Adriano, que mexia lá com a questão de contratação dos terceirizados, foi mandado embora, viu, colega? E o cara, você chegava lá, o Adriano, é o seguinte, nós viemos aqui, não sabemos se também chegamos os terceirizados, vamos atender o povo nosso aí, vamos dar oportunidade ao nosso povo menos esclarecido, vamos abrir porta para aqueles que realmente não têm condições, porque aqueles que já têm condições, que têm escolados, que são escolados, que têm mais conhecimento, pode fazer um concurso público, pode fazer aí simplificado lá. Como é que é? Seletivo. Vão abrir porta, aí pegar os papéis. Não, pode deixar. Aí as pessoas falaram, procura fulano de tal lá, o que eu posso fazer para você, porque a gente só indica. Eu não tenho como tu fosse a caneta entrar na secretaria, em qualquer lugar, e colocar, colocou o nobre colega Nicodemos aí, a Secretaria de Ação Social. Estive conversando com a Regina Braga, uns 40 minutos outro dia, para saber a situação, esse déficit que está acontecendo. Sabe o que ela me disse? E tem pedido para o prefeito pessoas para completar o quadro, pessoas que possam ajudar a ela a desenvolver os projetos e as condições favoráveis lá da assistência social, porque está faltando pessoas gabaritadas, porque tem pessoas lá dentro que estão empurrando a barriga, senhor.
E tem gente
que está ali, um João que é efetivo e sabe o que eu estou falando. Toda área tem um ou dois que está sempre empurrando a barriga. E aí as coisas não saem. Pois não, Chiquinho, você não entendi?
Tem gente do concurso público a fim de entrar para o serviço.
Exatamente. Então tem que chamar essas pessoas, tem que colocar as pessoas nos seus lugares. Fui lá reclamar porque é o seguinte, as pessoas vêm no nosso gabinete, o Mauro Zacarias tem mais experiência do que a gente, sabe muito bem o que eu vou falar, e procura como chegar lá para dar um material, né, um cimento e tal. A gente, de boa vontade, disponibiliza uma cartinha, né, secretária, por favor, passou aqui nosso gabinete, né? Atenda aí com carinho na forma da senhora. Nós não estamos nem implicando e sendo arbitrários, não. Pedindo favor, porque nós temos que fazer isso. Não temos que ficar fazendo aqui, né, assistencialismo. Então vamos locomover essas pessoas para os lugares de origem. Sabe o que está acontecendo? A assistente social que está lá para resolver esse problema estava falando que os vereadores não mandam nada. Os vereadores não têm força nenhuma. Os vereadores não têm parte nenhuma naquele departamento. Nós sabemos o nosso lugar, mas nós sabemos que tem que indicar para lá as pessoas que precisam, que estão lá para fazer isso. Então eu fui lá na secretária e falei com ela, se precisar, eu tenho 2 ou 3 vereadores aqui, vamos formalizar para o prefeito, não é mesmo? Essa pessoa, ela é contratada, ela passou no processo seletivo, viu? Não é efetiva, não. Se não está atendendo o nosso povo mesmo favorecido, ela está no lugar errado. Tem que mandar embora para o outro lá, ué. Ela não pode ficar boicotando as pessoas e fazendo... A senhora vem chorando aqui, meus amigos vereadores. A senhora vem chorando aqui no gabinete, minhas assessoras estão em testemunho, não estava aí, não. Chorando que andou daqui lá a pé, cansada de idade, achou que ia ganhar o cimentinho dela, pode abrir para fazer lá a lajinha no banheiro dela lá. Essa senhorita aí, que eu não lembro o nome dela agora, disse que vereador não manda nada, que vereador não tem parte nenhuma com a prefeitura. Ela está equivocada. É isso que eu fico triste. Tem pessoas que buscam o conhecimento, tem a formação acadêmica, mas não tem compaixão, não tem discernimento de atender a outra pessoa na situação que ela precisa de estar. As pessoas que vão ali, ninguém quer ir ali pedir nada, não. É muito triste pedir as coisas, meus amigos. Eu lembro quando minha casa caiu em 96, aquela chuva lá, que me mandaram lá pro asilo. Eu trabalhava com o Zé Maria de Souza no gás. Cheguei lá, as pessoas sentadas lá, fizeram pra gente lá uma sopa e tudo. Eu olhei aquilo tudo e falei, meu Deus do céu, sempre trabalhei, sempre lutei. Não estou querendo ser orgulhoso, não. Mas eu tenho 2 braços, 2 pernas, saúde. Eu tenho um bom lugar para pôr minha família, eu trabalho até em 3 empregos, mas eu não posso ficar aqui, não. Mas não faltou apoio dos meus amigos, não faltou apoio de quem me ajudasse. Mas é triste você sair para pedir, gente. É muito mais fácil você servir do que ser servido. Claro que se a gente precisar, a gente quer ser servido.
Dá uma parte, Antigo.
Perfeitamente, colega.
Fica à vontade.
E dar os seus parabéns.
Perfeitamente.
E acabei de ouvir de uma funcionária da assistência social ali agora. Ainda tive a audácia de perguntar para ela: você tem esse público lá na porta da assistência social? Ela falou assim: não. Sim, é porque vocês não atendem. No nosso distrito de Santa Rita está acontecendo a mesma coisa. Tudo que você pede lá, os encarregados falam assim: vereador não manda nada, quem dá é eu e o prefeito. Zé do Bingo e Maurílio lá, tá por fora, não adianta. Entendeu? A notícia que eu tenho de lá é essa. Eles falam abertamente com as pessoas: ó, tô arrumando isso pra você, mas Zé do Bingo não manda nada, Maurílio não manda nada, não dá nada. Então, quer dizer, vamos dividir essa pasta aí, né?
Desrespeito.
Pelo menos respeito tem que ter, né?
Desrespeito com nós que fazemos parte do legislativo.
A questão social tá longe, atrás ela tá pra se tirar dentro também.
E desrespeito, falta de compromisso. Desrespeito para os compromissos e de compaixão com as pessoas que precisam. E o material está lá, tudo emperrado. A Regina falou comigo: ô Chuchu, eu estou querendo atender o povo, mas infelizmente, tem um povo aqui que não está me ajudando em nenhum momento. Parece que está boicotando tudo. Então está o quê? Prejudicando seu próprio irmão, seu próprio semelhante. Agora, é lamentável. Lamentável saber essa pessoa está ali com a formação acadêmica que tem, assistência social, não atender e colocar birra nas coisas e está inflamando os outros. Que tinha outras pessoas trabalhando lá, ela inflamou todo mundo. Não pode ficar. Uma batata pôr no meio das outras boas estraga o resto. Então manda embora. É, tá aí, ó. Outra coisa, meu. Só para terminar, presidente. Nós tivemos lá no presídio, e aquela coberta, Chiquinho, que tinha aquelas motos, o pessoal fica lá debaixo, fora da chuva. Lembra lá, quem foi lá na cadeia, viu lá no presídio, que ela, o vento passou, arrancou tudo. E aí o que, que eles fizeram? Para não deixar os familiares molhando, mandou todo mundo embora, que é muita chuva, não tinha jeito de entrar, e as pessoas não puderam, segundo informações que me passaram familiares aqui, não puderam entrar no presídio, porque não tem um lugar, uma guarida para eles ficarem. Então eu vim conclamar essa casa, os vereadores, amigos, companheiros. Vamos ver o que nós podemos fazer em termos de doação. Nós temos aqui um empresário aqui, pequeno empresário, companheiro, outro aqui também que tem a força muito grande com as empreiteiras, né? Nós podemos ajudar lá e com uma... É, ué, tá aqui, ó, Wander também para nos ajudar. Eu quero ajudar. Vamos fazer uma coberta, porque se esperar do Estado, gente, vai ficar lá mais 4 anos, essa ladainha não vai resolver. Olha, tem aqui, ó. Portão de acesso ao presídio, precário. O asfalto interno, conversei com o prefeito, diz ele que em fevereiro vai mexer com o asfalto em alguns lugares, vai lá dentro do presídio, lá vai ver quantidade, se pode entrar, quem é essa burocracia, se puder, vai pôr. Cobertura do pátio, para onde as pessoas ficam, seus familiares. Está chovendo, está molhando, tem que estar lá com sombrinha, às vezes não pode entrar, cheio de burocracia. Banheiro na parte externa do presídio não tem para os visitantes. Eu sou usuário de remédio controlado e remédio diurético. E eu fico olhando. Quando meu irmão estava lá, que minha vida é livre aberta, não tem esse negócio comigo não. Isso que eu não escondo as coisas não. Está errado, tem que pagar. Está certo, tem que ser absolvido. Quando meu irmão estava lá, eu ia levar o material lá. E quantas as vezes a gente corre atrás ali do vizinho que a gente conhece, que é o seu Geraldo que é do galho, ou então a gente que né, tem mais facilidade, vai atrás do eucalipto daquele. Mas e as senhoras? E as mães? E as crianças? E a parte feminina, como é que faz? Não tem um banheiro lá de fora para aquele povo atender. Não podemos deixar nosso povo subhumano daquela forma, vivendo naquelas condições precárias. Precária. Quanto tempo? Tem que fazer os banheiros. Então, queria fazer até um tempo, convocar a prefeitura, ver como é que pode ser feito, dessa orientação dos amigos aí. Se a gente faz aqui uma indicação, pedir ao prefeito, coloca o banheiro químico feminino, masculino lá. Tem a empresa que atende para atender essas pessoas. Ô gente, não tem coisa pior quando dá uma dor de barriga daquela que corre, então você está precisando fazer um xixi, não tem condições de achar um lugar, gente. Só que já passou
vereador,
por isso.
Mas eu, se o senhor me permite uma parte,
perfeito,
eu estive lá com o senhor.
Isso é interessante, viu, presidente?
Só queria dizer que nós temos que encaminhar os pedidos que veio de lá para a gente, tanto serviço que realmente nós falhamos nisso. Como indicação para o município, e dizer que embora o Estado possa demorar em atender, são cidadãos ouropretanos. O que a gente faça esse intermédio, inclusive o senhor que tem mau trâmite dentro do governo, mas que conte com o meu apoio, minha assinatura, para que a prefeitura também atenda questões emergenciais e pontuais, né? Para não ficar um negócio, daqui a pouco a gente está sendo até acusado aí. Já pararam a gente na rua com essa conversa fiada aí de cesta básica. Quem que tem que procurar para ganhar a cesta básica que os vereadores vão ganhar? Ficaram sabendo desse negócio que é chato. Aí daqui a pouco a gente está começando a fazer coisas do executivo aqui. Nós vamos construir pontos de ônibus, lombada, nós vamos começar a tampar buraco, nós vamos, né? E aí o senhor está certíssimo, porque eu estive lá do lado do senhor, o senhor lembra disso? A gente viu ali, além da pessoa estar no fato, às vezes, constrangedor, triste, né? Ela ficar ainda em situação difícil é complicado, mas que a gente também possa pressionar o poder municipal de abrigar ali os cidadãos de Ouro Preto que estão indo ver os seus entes, na grande maioria, né?
Então eu já quero colocar aqui, presidente, pedir ao senhor, que também tem um deputado que é majoritário na região, e eu vou correr atrás também do Durval Anjo, aqueles vereadores que têm os deputados estaduais que é majoritário aqui, porque todo ano eu acompanho as campanhas aqui eleitorais, deputado e tal. Vários deputados vêm cá, pega 100 votos ali, 50 aqui, 30 ali, 130 e vai embora. Nós não podemos aceitar isso mais. E atrás deles pedindo que eles reforcem lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais para resolver de vez aqui esse presídio. Não pode ficar nessa situação que está lá. Vamos lá quarta-feira, eu queria convocar uns vereadores para ir lá quarta-feira, principalmente se estiver chovendo. As senhoras de idade, as mães com as crianças no colo, as crianças que querem ver os pais, querem levar o alimento domingo, por exemplo, vai lá. Então tem que pôr um banheiro lá, então eu queria provocar aqui, nós vamos fazer uma indicação, que todos os vereadores assinem, e eu vou ficar no pé do prefeito, no pé realmente dos secretários aí, para poder resolver de vez, pelo menos colocar esses banheiros lá, e tem que fazer essa cobertura lá, não tem jeito, as pessoas podem ver dessa forma. Então é isso que nós queríamos trazer aqui hoje, e pedir que vamos consolidar isso aí, vamos ter realmente essa condição de ajudar o próximo. E a reunião de Comissão de Direitos Humanos, para quem está aí e gosta de participar, será no dia 5, quinta-feira, às 13 horas, aqui, com os familiares dos presos. E pode ter certeza, tem muitos familiares desses presos que votam com todos nós aqui. Todo mundo deve ter eleitor aí. Se puderem vir aqui dar um apoio, é muito importante. Quinta-feira, às 13 horas, dia 5 agora. Muito obrigado, presidente.
Bom, eu também estou inscrito como orador. Começar falando aqui da comissão que esteve visitando o nosso distrito, Amarantina, o vereador Dudu Gonzaga, o vereador Chiquinho, a vereadora Solange, o vereador Vander, o vereador Luiz, o vereador Dentinho, justificaram a sua ausência, né? São vereadores que estão em várias comissões, então não puderam estar presentes. Em primeiro lugar,
quero colocar aqui do vereador Wander, e tenho certeza que todos os vereadores de Ouro Preto recebem muito bem a obra em Amarantina. É um anseio antigo da nossa população. Parabenizo o prefeito Zé Leandro da iniciativa dessa obra, que é uma obra antiga que a população de Amarantina desejava. Só que desde o início nós colocamos que o momento era infeliz, que fazer rede pluvial, vereadores que mexem com obra aqui principalmente num período chuvoso, é transtorno na certa. É transtorno na certa.
Presidente, eu não posso deixar de falar aqui não, né? A ironia do empreiteiro, vereador Dentinho, conosco, primeiro que a obra está subempreitada, né?
Sim.
Tudo bem, serviço é bom para o povo, maravilha. Na hora que eu fui questionar com ele se era o momento ideal de fazer uma obra ali, de pavimentação, de drenagem, com problema com esgoto, não sabe se o Semai vai puxar ou não vai, etc. No momento chuvoso, ele me falou assim: é o melhor momento. Eu falei com ele assim: mas o senhor vai trocar o telhado da casa do senhor chovendo? Aí ele: aí que você vê as goteiras. Você acredita que eu fui obrigado a ouvir isso do empreiteiro? Que o momento certo de trocar um telhado é na hora da chuva, para justificar o que eles estão fazendo. E aí é uma obra importantíssima, presidente.
Sim.
A gente viu, mas que está uma lambança, falta de segurança, de sinalização. Fui questionar ele a questão dos funcionários sem uniforme. Você lembra disso?
Sim.
Do EPI? Sem EPI, ele falou comigo: você que não sabe a dificuldade que é para arrumar gente para trabalhar aqui. Esse trabalho hoje de manhã, de tarde, não quer mais. Coisas surreais. Gente pegando, vereador Murilo, a carregadeira, né? Parada, a retro. Retro escavadeira parada. E eles pegando a terra na pá e na enxada para encher a pá carregadeira.
Diante a situação que ficou, né?
Diante a situação que ficou. Né? Então, assim, e já jogou a score ontem?
Jogou.
Impacto, né?
Na rua lá, jogar.
Daquela rua da ladeira.
Jogar.
Se a gente não tivesse do laço, eu acho que tinha jogado?
Claro que não. Claro que não.
Presidente, eu queria aproveitar, porque você está falando da falta de organização e do período. Não é só a chuva, é o período de final de ano.
Também.
E a região ali, gente, é toda cercada de comércio.
E a rua principal do
distrito? Padaria, está tudo esburacado, bem na porta, parece que até picuinho do empreiteiro. Se você entrar na padaria, você tem que pular um buraco. Entendeu, não é? Sem necessidade. Um monte de terra. O cara da padaria pediu para tirar e falou que não vai tirar. Então são questões assim que incomodam a gente mesmo.
Ah, e o morador querendo ser cidadão participativo e não lá cobrar, ele falando que a rua é cheia de mulher à toa.
Chamou. Verdade.
As mulheres têm
que poder. São coisas que não é da oposição. Não é a oposição que está falando, gente. É o povo que está trazendo. Está todo mundo feliz com a obra, mas com a desorganização, entendo de obra também, sofro com isso também, né? Sofri muito com o Luiz também no passado, também sofreu com a mão de obra, mas na condição que ele está sugerindo os funcionários dele, é milagre ter os quatro que tem lá hoje, porque nas condições que está exposto, quatro
ele
é
muito. Diz que o erro dele foi ter entrado naquela rua.
Sim.
Que ele não devia ter entrado.
Então que fique bem claro para a população de Amarantina, que o vereador Wander, todos os vereadores de Ouro Preto, né, parabenizam, agradecem ao prefeito. Só que quando nós colocamos que foi infeliz, é pelo momento. Momento de chuva não é momento de fazer esse tipo de obra. Principalmente numa rua principal, é a rua principal do distrito. Como disse o vereador Dudu, rua de comércio, né? O trânsito muito grande, final de ano, as pessoas, né? O comércio principalmente se preparando aí para final de ano, onde tem sua venda melhor, está sendo prejudicado. Então, nós somos sim, e até agradecemos o prefeito pela obra, mas um momento colocamos aqui mais uma vez, foi inoportuno, foi infeliz. E a empresa, a TMI, nós temos que falar aqui, a empresa TMI, apesar de que até agora nem placa colocou, né? E nos preocupa porque foi a empresa que ganhou 22 milhões de reais de obra. Aí uma obra daquela lá em torno de 350 mil reais, uma das primeiras obras que começa, inicia dessa maneira, sem cronograma, sem projeto, né? Falta de sinalização. Então assim, até pelo contrário, a Câmara hoje, a Comissão de Obras, poderia inclusive pedir a paralisação daquela obra. Nós temos argumentos suficientes para que isso acontecesse.
Mas não somos loucos de fazer isso. Então, a comissão de obras esteve lá para sugerir, demos algumas ideias, esperamos, né, que acatem, né, e que escute mais, não só os vereadores, mas a população.
E fomos provocados por moradores, né?
Sim, isso tudo provocados pelos moradores de Amarantina. Quero colocar outro assunto aqui, gente. Mais uma vez, já foi falado na palavra do vereador Chiquinho, eu pedi até uma parte, essa questão da Minas Brasil, vereador Dentinho. O senhor colocou aqui até naquela reunião passada, né? Sobre o edital, parece que apresentaram para o senhor o edital. Amanhã é a abertura desse envelope. Amanhã, dia 4. Né? Se isto acontecer, se ela não for impugnada, eu já vou anunciar aqui para todo o povo de Ouro Preto, para os vereadores. A vencedora chamará Minas Brasil. Não tenham dúvida disso.
Ou uma de suas associadas,
com certeza, colocou bem o vereador Chiquinho, porque ela é direcionada. O absurdo de colocar um capital social de 2 milhões e 200, isso a gente nem percebe, vereador Chiquinho, a legalidade disso, porque é uma cooperativa. A cooperativa, como faziam as cooperativas no passado aqui, né, chegava em final de ano, dividia os lucros. Como é que ela vai ter um capital social de 2 milhões e 200? Não é? Então, vereadores, não tem essa situação de oposição. Essa questão da Minas Brasil é questão até de moralidade dessa casa. É moralidade da Câmara Municipal, é o nosso papel. É o nosso papel. E o que está acontecendo é uma vergonha nunca vista em Ouro Preto. Nunca vista. E o pior, os cooperados que hoje estão lá trabalhando, a maioria, como disse até o próprio um dos proprietários da Minas Brasil, está lá por indicação política, né, os cooperados, de vereadores, de prefeito, de secretários, né, são eleitores, inclusive, a grande maioria, do prefeito Zé Leandro. E quem está ganhando com isso? É apenas Minas Brasil ou alguém do governo, né? Eu sempre coloco isso aqui. Porque não é possível que não tenha ninguém do governo ganhando com isso. Porque como que uma empresa dessa, toda semana tem reclamação de cooperados, todos os vereadores praticamente colocam essa situação aqui, né, e insistem. Começou com 3 meses, foram prorrogando, e há notícia, sim, que se não acontecer essa licitação amanhã, tiver algum impedimento, eles vão prorrogar mais uma vez o prazo. Ilegalmente, sem licitação, e um preço absurdo. Agora, eu confesso aos senhores, prefeito Zé Leandro, ele é corajoso, o homem é corajoso, tem que tirar o chapéu para ele, porque o que ele está fazendo, a sua administração, hoje em Ouro Preto, com esse monte de dispensa de licitação, já são mais de 50, senhores vereadores e público ouvinte, mais de 50 dispensa de licitação, e por um preço absurdo. O mais barato é 100% mais caro. Vou citar um exemplo para os senhores aqui, mais um exemplo da roçação. No governo passado se gastava em torno de 150 mil reais com roçação de estrada. O prefeito Zé Leandro recentemente fez 3 dispensas de licitação. Chegou em quase 700 mil reais. Quase 700 mil reais as 3 dispensas. Só para vocês terem ideia. Agora, eu, na próxima semana, estarei indo no Ministério Público mais uma vez e vou perguntar para o promotor. Promotor, ou eu não entendo mais de lei, ou eu estou errado, por favor, me oriente. Eu estou certo de vir aqui reclamar essas dispensas de licitação, esses valores absurdos, ou eu estou errado? Me explique, por favor. Eu vou pedir agora ao Ministério Público Municipal, Estadual, Tribunal de Contas, vá onde tiver que ir. Não vou abrir mão de ser vereador, não vou abrir mão de fiscalizar. Porque no meu entendimento, está tudo errado. Como dizia o mestre Cafunga, né? Aqui o errado é que é o certo. Às vezes eu quero uma orientação, porque eu procuro advogados, me falam que isso é um absurdo. Quando estava no Ministério das Cidades em Brasília, quando fomos buscar aqueles recursos lá com o deputado Toninho e Alencar, tinham vários outros prefeitos esperando para conversar com o ministro. O assunto surgia a todo momento. Eles falaram: eu nunca vi isso. Nos dias, em pleno ano de 2013, esse enxame, esse monte de dispensa de licitação. E eu afirmo aqui, eu faço um desafio: tudo superfaturado, tudo muito mais caro do que se tivesse aberto uma licitação. E o pior, tirando a oportunidade de vários, de várias pessoas, de várias empresas que teriam o direito de estar participando de lixo, de roçação, de capina, de varreção, de lanche, e não podem participar, porque simplesmente o prefeito indica quem ele quer e o preço que ele quer pagar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aí, quando falta dinheiro na saúde, né? Quando falta dinheiro na saúde, o que que nós, vereadores, podemos falar? Colegas vereadores, eu faço um apelo aqui para os senhores, até para ajudar este governo, porque às vezes ele está sendo mal orientado. Vocês sabem disso, né? Essa, são vários, a gente percebe aí em algumas secretarias que tem boa intenção, mas as coisas não estão funcionando. Até para orientar este prefeito, o que está acontecendo não pode continuar acontecendo. Essa Minas Brasil é a vergonha das vergonhas. E a maioria são os eleitores, os cooperados são eleitores do prefeito Zé Leandro, indicação dele, inclusive, a grande maioria. Não podemos aceitar isso. Vamos acompanhar amanhã esse processo, o que vai acontecer, e vamos tomar um rumo. Se a questão é investigar a cooperativa passada, vamos fazer assim, assinamos todos juntos, vamos investigar as duas. Se for esse o problema, se fosse impedimento, vamos fazer isso. Volto a falar, eu assino, não tem problema. Mas não podemos aceitar mais essa Minas Brasil. Eu recebo em média de 10, 15 telefonemas por mês, ou por dia, de cooperados reclamando falta de pagamento e a injustiça que está cometendo. Porque são altos valores pagos, já se tornou público, né? Que a prefeitura passa para a Minas Brasil e a Minas Brasil passa uma mixaria para os cooperados. Outra situação, na quinta-feira passada, eu saí mais cedo, porque eu tinha um médico, e acabou que a consulta foi rápida, e eu ouvi o restante da reunião da Câmara, né, pela transmissão aqui da rádio. Aí eu vi um questionamento em relação ao promotor sobre o asfalto. Colegas vereadores, mais uma vez, nós estamos errados. O promotor está certo. O promotor não está errado, não. Aonde está o projeto do asfalto? Aonde? Não existe. E os problemas já estão aí. Se tivesse o projeto, essa questão do alteamento não teria acontecido. Vocês lembram quando o secretário de obras esteve aqui na última vez? Que eu perguntei, secretário, eu questionei sobre o Morro do Gambá. Eu questionei com o secretário sobre o Morro do Gambá. Porque asfaltou em cima de um calçamento, inclusive caro. E eu perguntei ao secretário, secretário, não seria viável ter tirado esse calçamento e utilizado em outro local? Até porque, pelo que eu entendo, calçamento, principalmente para paralelepípedo, não é a base ideal para asfalto. O secretário deu uma enroladinha e tal, disse que era a base. E eu pergunto aos senhores, qual foi a espessura do asfalto no Morro do Gambá? Foi grande, vocês recordam isso? Eu lembro de vereadores aqui, não lembro o nome. Colocamos lá, foi essa altura aqui, ó, fazia assim, né? 10 centímetros, 7 centímetros de asfalto.
Coisa que, se eu me permite uma parte?
Sim.
Coisa que nem é para o vereador fazer, né?
Sim.
Porque quando tem projeto, a gente tem que conferir o que está no projeto.
É.
E vereador Wander, ontem eu estive lá
no momento daquela chuva, deu aquela primeira turbulência, eu saí para dar uma volta na cidade, primeira tempestade. Os meus problemas da rua Varenga, que a gente precisa, etc. Agora lá eu fiquei surpreendido que grande parte da água pode ser captada. Não sei se a rede suportou, como ela suportou. Mas o que a gente percebe, que o senhor está falando aí, já tem pedra aparecendo na Lagoa do Gambá.
O Morro do Gambá já está aparecendo,
já está trincado. Então aí...
Já está trincado o Morro do Gambá, vereadores. E aí? Tem quanto tempo? 3 meses? 2, 3 meses? Sim, nós já temos que fiscalizar essa garantia. Aí eu pergunto, e a solução? Vereador Doutor Gonzaga, que conhece. Vão colocar o quê? Mais asfalto em cima? Não adianta. Né? Então eu pergunto, mais uma vez o dinheiro que é mal gasto. Né? Eu recordo os vereadores, a população, ao início, claro, fica satisfeito.
E não dá nem para ver se o projeto foi executado ou não.
Sim. Então o que, que cabe a nós agora? Pedir a medição desse asfalto para a empresa Contorno, vou entrar aqui na quinta-feira com esse requerimento, para até nós conferirmos o que realmente gastou e exigirmos a garantia. Então, vereadores, o promotor está certo. A falta de projeto é que causa esses transtornos. E o promotor baseou-se, mas foi nisso, foi na falta de projeto e essas questões de patrimônio, que até já por umas duas oportunidades eu vi o vereador Roberto Leandro aqui já trazendo um assunto que nós temos que rever esse patrimônio. Ora, nós estamos na cidade, o berço do patrimônio, da cultura e do patrimônio, então nós temos é que preservar. Sou totalmente contra a mudança do que foi aprovado, do que está aí. Então, gente, vereadores, é o momento, né, de toda a Câmara refletir. Situação é situação. Acho que isso, até para orientar este prefeito, até para orientar o prefeito Zé Leandro. Não podemos mais ficar com esse discurso de dar crédito ao prefeito. O crédito que nós estamos, que a Câmara está dando ao prefeito, está custando muito caro para o povo de Ouro Preto. Muito caro. Volto a falar aqui, só o exemplo do lixo. O que se gasta mais do lixo, capina e varreção, vereador Zé do Binga, nós teríamos mais 10 leitos de CTI aqui. Ó. Você já imaginou nós com mais 10 leitos de CTI na Santa Casa? Quantas vidas seriam salvas?
Vereador,
quantas vidas?
Eu só lembrando de uma coisa aqui que você está falando. Que eu me lembro aqui em grandes embates que a gente teve na casa aqui, da garantia de que no início do ano nós teríamos a licitação do lixo. Vocês lembram disso? Vai ter?
Acredito que não.
O contrato foi aditado até fevereiro. Se não se publicar em janeiro, que vem o período chuvoso, os índices de povoamentos aumentando, a gente com medo de algumas tragédias, etc. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Aí, fevereiro, se publicar em fevereiro, ele tem que ficar quase um mês com o edital aberto, diante do montante. Aí vem março, que é carnaval. Aí vão falar assim, não vamos chamar uma empresa nova agora com o carnaval, porque ela não vai entender o serviço ainda, vai ser difícil, nós temos que permanecer com a empresa. Então, março, se a desculpa cola também para a Semana Santa, bom, vai editar de novo em fevereiro, por mais 6 meses. Aí vem Copa do Mundo aí. Agora, cabe a nós, exigirmos, eu até falei, vamos criar uma frente aqui, e vamos pra, lá para baixo. Que dia que vai sair o edital? Quanto que é o edital? E sem contar que aí tem pano para manga com uma questão jurídica aí, porque na dispensa da atual empresa, que hoje faz a destinação, né, do lixo, está lá claro que, salvo decisão judicial, do imbróglio judicial entre KTM e Ecosys. Vocês lembram disso? E essa casa já foi notificada pela justiça.
Que a KTM ganhou.
A KTM ganhou, e aí? Então, assim, eu até fiquei te pedindo um parecer, vou pedir de novo para o nosso jurídico da casa. O que, que a gente tem que fazer? Porque está tudo debaixo dos nossos olhos. Será que nós vamos atravessar mais um ano sem licitação para o lixo? Sob dispensa? Aí a gente tem que concordar e desanimar. Desanimar, porque qual que é o nosso papel aqui? Então a gente assume, nós vamos dar nome de rua, nome de praça, cidadão honorário, honra ao mérito, mas a gente ganha meio demais para fazer só isso. Nós ganhamos muito bem, nós temos que fazer além. Né, nós temos verba parlamentar para contratar advogado, para ter, né, instrução, para ter auxílio jurídico, a gente correr atrás, todo mundo. Porque acho que a gente está avançando nos pontos, mas tem outros que nós estamos deixando a desejar. E uma hora nós podemos ser responsabilizados moralmente,
sim,
politicamente nas urnas e judicialmente.
Judicialmente, pelo não cumprimento principal do vereador, que é de fiscalizar. Olha, vereadores, eu estou no meu segundo mandato. Quando entrei, em 2001, aconteceu isso com o governo da Marisa. Marisa quis fazer a maioria da Câmara com acordos. Isso vem acontecendo, mais uma vez, não só na Câmara de Ouro Preto, mas eu sempre coloco, no país inteiro. E é a pior situação que um vereador pode fazer, até para o próprio município e até para o próprio prefeito. Na época, se a prefeita Marisa tivesse nos escutado, talvez ela estaria até hoje. Mas não, ela simplesmente preocupou em ter a maioria na Câmara, quis fazer a política da maneira dela, deu no que deu. E o prefeito Zé Leandro está fazendo a mesma coisa. Todos nós sabemos. E uma, quero chamar a atenção aqui, principalmente dos vereadores, e o povo, o eleitor, ele está atento. O que é que justifica essa Câmara Municipal estar desempenhando esse papel da maneira que está? Todos sabem que o prefeito fez apenas 2 vereadores. Todos sabem. Todos sabem. Não é? Então, e esses absurdos que estão acontecendo, cabe à Câmara, é o papel nosso principal. Até quem é vereador de base, hoje se coloca como vereador de base, para ajudar o prefeito a administrar bem. Porque hoje administra mal, gasta mal o nosso dinheiro, privilegia apenas um grupo pequeno e a grande maioria de fora. A insatisfação é nítida até dos próprios vereadores, que não são bem atendidos. Tem secretário aí querendo mandar mais do que o prefeito, não respeita o vereador, estão em plena campanha. Se o prefeito Zé Leandro continuar com esse secretariado dele que está aí, com esse grupo dele que está aí, não vai a lugar nenhum, não. Não vai a lugar nenhum, não. Infelizmente. E não é o que a gente deseja. Não é o que a gente deseja. Nós desejamos que o dinheiro... Estamos num momento feliz, que o Ouro Preto arrecada bem, está arrecadando bem. Nós queremos o que? Ajudar a administrar. Né? Que a Câmara aqui... disso aí o povo de Ouro Preto não pode ter dúvidas, porque a Câmara é bem intencionada, mas a Câmara está precisando de ter ação. A Câmara está precisando de ter ação. A Câmara está, infelizmente, submissa ao atual prefeito. Precisa de agir mais, porque a nossa intenção, tenho certeza, todos os 15 vereadores aqui são bem intencionados. Eu acredito até que às vezes o prefeito também. Falo às vezes, porque a caneta é dele. E ele está deixando acontecer da maneira porque ele quer deixar. Por isso que eu falo às vezes. Eu quero acreditar que o prefeito está bem intencionado. Mas ele também tem que provar é com a caneta na mão. E isso está fazendo mal. Posso? Sim, vereador.
Só que eu esqueci de falar sobre a questão, que nós vamos até levantar na próxima reunião. Questão da cesta aqui dos nossos funcionários. A princípio eu assustei um pouco, porque... O prefeito deu R$100 e veio uma pancada pro pessoal lá de fora, né, da prefeitura, me cobrou. Pô, Dentinho, nós ganhamos R$100 aqui, porque a prefeitura não deu nós 500 também? Mas aí eu expliquei para eles que poderes são diferentes, né? Mas como o presidente Léo disse que de 350 reais que ele pediu foi a 500, então nós queremos aí deixar, né, nosso voto de apoio, não é mesmo? E que faça melhor para o funcionário. Fica um ano, 365 dias, trabalhando. Chega nessa hora, data natalícia, tão simbólica, não é tão bom ganhar um presente. Se você ganhar uma gravata, você fica na alegria, né? Eu acho que não deve frustrar os sonhos, não. E eu quero conclamar aqui o companheiro Léo, se ele está sentado nessa cadeira, eu votei nele com prazer, porque é um homem popular, é um homem do povo e sabe também as minhas raízes, que é a mesma. E tenho certeza que ele vai se arredar da situação que ele colocou e nós vamos votar esse projeto e deixar nossa casa, nossos funcionários, amigos, companheiros, nossos colegas de trabalho, vamos falar assim, né? Nossos que nos servem com amor e carinho aqui, receber o que é de direito deles. E pode contar com esse vereador que nós vamos trabalhar com o presidente para revogar essa posição que ele colocou e fazer aquilo que é justo aos nossos funcionários. É só dessa palavra que eu ia deixar.
Sim, vereador.
Eu só queria informar que a gente teve essas questões todas acontecendo aí, discriminação, suspeitos, etc. E eu estava preocupado que a lei do hip-hop não era sancionada, que essa casa aprovou. Aí eu falei, não é possível que vão fazer uma lei desse, né? Que a casa vai ser, eu tenho que promulgar, porque aí é assinar embaixo. Tudo foi falado. Então, não, aí mandaram um ofício hoje vetando um artigo e vão sancionar a lei, parece que amanhã. Eu só queria dizer ao movimento hip hop que está nos ouvindo aí, que o artigo que vetaram é justamente aquele que dizia que era necessário assegurar o mesmo tratamento dado a outras manifestações da mesma natureza, como jazz, samba, rock, etc. Bom, esse foi o artigo vetado. Mas o bom é que fica vedado qualquer tipo de discriminação e preconceito contra o movimento. Isso mostra que em parte foi uma vitória, mas cabe a essa casa também se entender que o veto não procede, a gente derrubar esse veto aqui, porque o que a gente quer é igualdade entre os tratamentos, né? Então,
aqui nasceu liberdade, Chiquinho, todo mundo tem expressão de liberdade. Eu voto com você e sou contra isso aí já. Eu falo do então, respeito aos nossos co-irmãos e os nossos afrodescendentes que têm a tradição de Ouro Preto.
Até lembrar o presidente hoje.
A liberdade
hoje
não vão aceitar nessa casa.
Nomeou uma comissão, né, presidente? Que eu não me lembro agora quais são três vereadores. Acho que o vereador Luiz Gonzaga, o vereador Maurílio e o vereador Tiago, salvo engano, que estão analisando esse veto. Então a gente pede esse olhar com carinho para essa questão.
Peço ao nosso secretário Maurílio Zacarias fazer a leitura da chamada final.
Alisson. Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente, vereador.
Chiquinho de Assis.
Presente.
José do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Robertinho Leandro. Paquinha. Maurílio Zacarias, presente. Nicodemos. Solange. Tiago Mapa. Vander Russo.
Presente. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião. Tenham todos uma boa noite.